Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de maio de 2021. Começa agora a transmissão da 29ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e convido a todos também a acompanhar nosso conteúdo diário. Nós postamos lá na nossa página oficial do Facebook, YouTube, site da Câmara e todas as terças e quintas-feiras aqui também pela TV Candidez. Lembrando que nesta terça-feira teremos mais uma edição especial da segunda jornada pela adoção realizada pela Escola do Legislativo. Todas as informações estão lá no nosso site e nas nossas redes sociais. Lançamos hoje também nossa série especial sobre abuso e exploração sexual infantil em todos os nossos canais oficiais. Confira lá no nosso site e no nosso YouTube todos os vídeos que nós produzimos aqui pela TV Câmara sobre o tema. Agora seguem as orientações importantes. Solicitamos que todos os presentes utilizem máscara em todos os ambientes desta Câmara. Informamos que seguimos os protocolos e disponibilizamos em pontos estratégicos totens de álcool em gel para higienização. Sempre que possível, façam o uso. Podem acompanhar a reunião aqui do plenário até 30 pessoas. Mas vale lembrar que nossas reuniões são transmitidas online e ficam salvas lá na nossa página do YouTube. Na reunião desta terça-feira, há 6 projetos de lei em pauta na ordem do dia. 4 projetos são do Executivo Municipal e 2 do Legislativo. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho, de discussão e para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas de 18 de maio de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jabas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador Hilton de Aguiar a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o teu trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a pena de tratamentos cruéis, desumanos ou desagradantes.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, também Hilton de Aguiar, pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também na Bíblia Sagrada. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei complementar número CM-009-2021. Substitutivo 1. Cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria absoluta. Segundo, projeto de lei CM número 101-2021. Dispõe sobre ampliação temporária da área de atendimento de bares e restaurantes, como forma de favorecer o distanciamento social entre os frequentadores, mediante autorização para colocação de mesas e cadeiras em extensões temporárias de passeios e vias públicas. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM 102-2021. autoriza o Poder Executivo a remoção de mobiliário doméstico e eletrodomésticos não recolhido pelo sistema de coleta de lixo comum neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei número CEM 049-2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Emenda de número CEM 027-2021 ao projeto de lei número CEM 083-2021. Aditiva. Artigo 1º. Acrescendo o parágrafo único ao artigo 2º do projeto de lei número 83-2021, conforme a seguir. Artigo 2º. Parágrafo único. Na aquisição de livros acessíveis, deve ser preferido o formato audiolivro. Vereadora Lohana França. Ofício 83-2021. Gabinete do Vereador Eduardo Prince Júnior. Assunto: retirada de projeto. Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse solicitar do excelentíssimo a retirada do projeto de lei CM número 073-2021, de autoria desse vereador que lhe subscreve. Atenciosamente, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício 82-2021, Gabinete Vereador Eduardo Prince Júnior. Assunto: retirada de projeto. Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar do excelentíssimo a retirada do projeto de lei CM 086-2021, de autoria desse vereador que lhe subscreve. Atenciosamente, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício número 12. Para Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: solicitação faz. Prezado senhor Eduardo Prince Júnior, cumprimentando cordialmente, venho através desse comunicar vossa senhoria a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência para o dia 20 de maio de 2021, quinta-feira, às 13h30, pela plataforma Google Meet. Renata Luzia Palhares, presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Ofício número 30-2021. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, em cumprimento à sua atribuição de Conselho Social, previsto no artigo 2º de seu regimento interno e no inciso 2 do artigo 4º da Lei número 7.522, de 2022, comunica a vossa senhoria, conforme determina a legislação vigente, a realização da reunião extraordinária virtual do COMED, no próximo dia 18 de maio de 2021, às 8 horas, pelo Google Meet. Prezado conselheiro, o Conselho Municipal sobre Drogas, através de sua presidência, convoca vossa senhoria para participar no dia 20 de maio de 2021, quinta-feira, da reunião ordinária realizada online. Início, 14 horas, término, 16 horas. Carolina Vânia Manata, presidente. Ofício número 027-2021. A Câmara Municipal de Divinópolis, excelentíssimo senhor presidente Eduardo Prince Júnior, excelentíssimo senhor, em cumprimento à Lei Municipal 7.765, de 10 de fevereiro de 2013, que estabelece critérios para as entidades reconhecidas como utilidades públicas, estamos entregando a Vossa Excelência o balanço patrimonial relativo ao ano de 2020 e o relatório das atividades do mesmo ano, respeitosamente, Alexandra Elisa Galvão Barros, presidente. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Solicito a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Requerimento número 230/2021. Solicitando informações acompanhadas de dados analíticos da qualidade, da quantidade em estoque de doses da vacina Coronavac no período de 1º de maio a 13 de maio de 2021, acompanhadas as respectivas notas de recebimento assinada pelo responsável recebedor, vereador Ademir Silva. Indicação número 1030/2021. Solicitando do Executivo a possibilidade no reparo dos diversos buracos nos locais relacionados abaixo. Rua Sacramento, em toda a sua extensão, próximo ao cemitério do bairro Bom Pastor. Rua Princesa Isabel, em toda a sua extensão, bairro Jardim das Mansões. Rua Delfinópolis, próximo ao número 751, bairro Santo Antônio. Avenida Domingos José Rosa, em toda a sua extensão, bairro Casa Nova. Rua Mato Grosso do Sul, próximo ao número 530, bairro Nova Fortaleza 2. Nas ruas do bairro Maria Peçanha. Rua Guapé, em toda a sua extensão, bairro São Judas Tadeu. Indicação número 1031/2021. Solicitando do Executivo a possibilidade de capina, limpeza nos terrenos do município, localizados nos locais relacionados abaixo. Rua João de Barro Neto, em toda a sua extensão, bairro Rancho Alegre. Rua João Dias, em toda a sua extensão, bairro Jusa Fonseca. Campo do bairro Belo Vale. Rua Belvedere, em toda a sua extensão, bairro Manuel Valinhas. Canteiro central da rua Monte Líbano, bairro Manuel Valinhas. Margens do Corvo, na rua Hibiscos, bairro Belo Vale. Rua Vinícius de Moraes, próximo ao número 593, bairro São Judas Tadeu. Rua Assembleia, em toda sua extensão, bairro Nova Fortaleza 2. Margens do Corvo, Cecília Meireles, bairro São Judas. Avenida Tedinho Alvim, em toda sua extensão, bairro Liberdade, vereador Diego Espino. Indicação número 1032/2021. Solicitando do Executivo a possibilidade de providenciar melhoria na iluminação pública nos locais relacionados abaixo. Rua Papoula, próximo ao número 121, bairro João Paulo II. Rua Mato Grosso do Sul, próximo ao número 550, entrada do bairro Nova Fortaleza 2, vereador Diego Espino. Indicação número CM 971/2021, solicitando limpeza completa no calçadão do bairro Porto Velho, tanto nas margens que compreendem o rio Tabicirica, quanto nos passeios do seu trecho. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 972/2021, solicitando instalação de um toldo no posto de saúde Nossa Senhora das Graças, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Edson Souza. Indicação CM 973/2021, solicitando operação tapa-buracos na Rua do Bronze, no bairro Niterói, desde a rotatória próxima a Gerdau até o Hospital São João de Deus. Vereador Edson Souza. Indicação número 523/2021. Para que seja estudada, junto ao Executivo Municipal, a possibilidade que seja notificado os proprietários dos lotes vagos na Avenida dos Tubarões, em frente ao número 381, no bairro Campina Verde. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 524/2021. Para que seja estudado junto ao Executivo Municipal, a possibilidade que seja feita, em caráter de urgência, a recomposição da Avenida Norvina Torres, Damasco, esquina com a rua Antônio Benjamin dos Santos, no bairro Valquir Rezende, que está com uma enorme cratera na via. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 532/2021. Para que seja estudado junto ao Executivo Municipal a possibilidade que seja feita pavimentação poliédrica na rua Itabaruqui. Itabacuri, nas proximidades do número 1139, no bairro Orion, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento número 185/2021. Que seja encaminhado pelo excelentíssimo senhor Gleison Azevedo, prefeito municipal de Divinópolis, requerendo, nos termos do artigo 3º, inciso 9º, da Lei Federal número 13.979/2020, o reconhecimento das atividades educacionais presenciais nas unidades das redes públicas e privadas e ensino fundamental, estadual e federal, relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos e ensino técnico, como atividades essenciais, de modo a se evitar o tanto quanto possível a interrupção total das atividades educacionais presenciais, sendo garantida a adoção de protocolos em biossegurança epidemiológico-sanitária que assegurem a tanta proteção integral às crianças, adolescentes, professores e demais profissionais da educação, inclusive os prestadores de serviços de apoio, limpeza, manutenção e segurança, quanto ao exercício das atividades educacionais presenciais. De igual forma, requer que seja garantida a vacinação dos trabalhadores em educação, indispensável à manutenção das atividades educacionais presenciais, a fim de resguardar a vida, a saúde e a integridade física dos profissionais relacionados a esta atividade essencial. Vereadores Eduardo Prince Júnior, Ney Burg e Diego Espino. Moção congratória número 158/2021. A Juvercina Maria Natividade Silva, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM 836/2021. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Três Marias e João Paulo I, bairro Rinaldo Campos, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 848/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja providenciada a obra de recomposição de calçamento, caso não seja possível a operação tapa-buracos na rua Capitão Domingos, entre rua Cambuci e rua José Afonso Michelini, bairro Antônio Fonseca, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 849/2021. Solicitando que seja providenciada a obra de recomposição de calçamento, caso não seja possível a operação tapa-buracos na rua Ubatuba, bairro Candelária, vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 207/2021. Que seja informado sobre o projeto de inclusão no bairro Jardim das Mansões aos programas de infraestrutura e de melhorias para mencionado bairro, para o mencionado bairro, vereador Flávio Marra. Indicação número 1023/2021. Para que seja estudada a possibilidade de finalização de calçamento da rua José Jaime Soares, bairro Santa Lúcia, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 1024/2021. Que seja estudada a possibilidade de capina e limpeza em toda a extensão da avenida Ayrton Senna, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 897/2021. Solicitando patrulhamento na Rafael Jimenez, próximo ao número 145, no residencial Quinta das Palmeiras, e a colocação de escória para amenizar a situação dos moradores, vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 898/2021. Solicitando ao Executivo Municipal recapeamento asfáltico ou pavimentação das ruas do itinerário de transporte coletivo do bairro Jardim Candidez, abaixo relacionado: Avenida Quatacazes, Rua Carijós, Avenida Dr. Silvio Caldas, Rua Frei Peri, Avenida Guadalajara, Rua Iara, Rua Benedito Gonçalves, Avenida Tinharé, Rua Luiz Guilherme, Rua Wilson Santos, Avenida Rosana Noronha Guarani, Rua Iguaçu, Rua João de Oliveira, Rua José Martins, Rua Liberdade e Rua Itararé. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 899-2021. Solicitando a colocação de um abrigo de ônibus na rua Padre Eustáquio, entre as ruas Canadá e Honduras, no bairro Dona Rosa, para maior conforto e proteção dos usuários do transporte público. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 696-2021. Para que seja estudada a possibilidade de consertar as infiltrações e retirar o mofo presente na Estratégia de Saúde da Família do bairro Morada Nova, localizada na rua Cruz de Souza, número 1310, bairro Morada Nova. Vereadora Lohana França. Indicação número 711-2021. Para que seja estudada a possibilidade de criação de um centro de triagem com atendimento noturno, voltado exclusivamente para a verificação dos sintomas do coronavírus em um único local e assim evitar a propagação da doença. Vereadora Lohana França. Indicação número 710-2021. Para que seja estudada a possibilidade de distribuir gratuitamente máscaras PFF2 para os funcionários da administração pública direta e indireta, bem como os terceirizados, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Vereadora Lohana França. Indicação número 993-2021. Solicitando implantação de um PSF na comunidade dos Lopes, neste município. Vereador Neiburger. Indicação número 995-2021, solicitando os patrulhamentos da rua no bairro Terra Azul, vereador Neiburg. Indicação número 994-2021, solicitando a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Acilínio Diniz Moreira, no bairro Santos Dumont, vereador Neiburg. Indicação número 1034-2021, solicitando o órgão competente que seja providenciada a limpeza com patrulhamento das ruas do bairro Terra Azul, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 844-2021, solicitando o corte de árvores da rua Cruz de Souza, número 511, no bairro São Judas, vereador Robson dos Hamilton. Indicação número 871-2021, solicitando operação tapa-buracos na rua 11 de novembro, entre rua Rio de Janeiro e rua Minas Gerais, vereador Robson dos Hamilton. Indicação número 876-2021, solicitando a instalação de um poste columinário na rua Frei Venceslau, entre rua José Alencar e rua Júlio Nogueira, no bairro Belvedere, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 159-2021 a Roberta Aparecida Vitor, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 160-2021 a Sueli Amanda Faria, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 161-2021 a Regina Consolação dos Santos, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 162-2021, a Karina Maria Vicença Gomides Venceslau, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória 163-2021, a Wanda da Consolação Braz Nacur, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 164-2021, a Denise Gomides Ferreira, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 165-2021, a Raquel Ramires Gonçalves dos Santos, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 166-2021, a Valdirene Aparecida Silva de Oliveira, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória número 167-2021, a Liliane Pena, vereador Robson dos Hamilton. Moção congratulatória 168/2021, a Camila Garbaza Silva, vereador Rodson Zamilton. Moção congratulatória número 169/2021, Arthur Bastos de Aguiar, vereador Rodson Zamilton. Moção congratulatória número 172/2021, a Nayara Mara, vereador Rodson Zamilton. Moção congratulatória número 173/2021, a Mayler Batista Braga, vereador Rodson Zamilton. Indicação número CM 931/2021, solicitando a viabilidade de implantação de uma sinalização no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Anitta Garibaldi, no bairro Catalão, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 932/2021, solicitando a possibilidade de fazer um levantamento topográfico pela usina de projetos dos lotes 200, 232, 242, 252, no bairro Copacabana, para ser usado na elaboração do projeto de custos da construção de um posto de saúde, vereador Wesley Jarbas. Indicação CM 933/2021, solicitando recuperação das estradas rurais da região noroeste rural, compreendido pelas comunidades de Amadeu Lacerda, Branquinhos, Cachoeira, Cachoeirinha, Chácara Samambaia, Chácara Santa Mônica, Choro, Córrego Falso, Costas, Djalma Dutra, Fortaleza, Furtados, Inhame, Jararaca, Jatobá, Janco, Lagoa, Lages, Lava Pés, Lixas, Lopes, Mata dos Coqueiros, Mutirão, Olaria, Perobas, Piteiras, Posses, Quilombo, Rua Grande e Tamboril, vereador Wesley Jarbas. Moção congratulatória CM número 25/2021, Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 597/2021, solicitando que seja manilhado o córrego localizado na Avenida Gentil, no bairro Grajaú, vereador Zé Braz. Indicação número 645/2021, solicitando a possibilidade que seja realizada a construção de uma academia ao ar livre na comunidade do Córrego do Paiol, no local mais apropriado para receber a mesma, vereador Zé Braz. Indicação número 646/2021, solicitando a possibilidade de realizar manutenção através do patrulhamento da estrada rural que liga o bairro São Bento à comunidade rural de passagem e posteriormente finalização com rolo compressor, vereador Zé Braz. Requerimento número 210/2021, que seja encaminhado ao senhor secretário de saúde, Alan Rodrigo, solicitando informações sobre a relação de verbas federais recebidas pela administração direcionada ao enfrentamento da pandemia Covid-19, desde o mês de março de 2020 até a presente data. Além disso, solicito a relação de quanto desses recursos foram enviados em EPIs, vereador Zé Braz. Requerimento número 211/2021, que seja encaminhado ao secretário de Fiscalização de Obras Públicas, Fernando Henrique, uma solicitação da relação do projeto para a construção de uma nova ponte, caso haja, na Avenida Buritis, entre a Rua Paulo Afonso e a saída da comunidade do Córrego do Paiol, no bairro Costa Azul, em substituição à atual, vereador Zé Braz. Requerimento número 212/2021, para que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, um requerimento solicitando a construção de um abrigo metálico no ponto de ônibus localizado na Avenida Wilson Martins, altura do número 1000, no Distrito Industrial, Coronel Juvelino Rabeiro, vereador Zé Braz. Requerimento número 213/2021, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o PAC Saneamento para Todos, contrato número 27/2006, CEVOP, contrato 0228-576-74-2008, no município de Divinópolis. Primeiro, quais bairros serão contemplados nesse programa? Como está o andamento das obras em cada bairro citado? Quais as ruas beneficiadas em cada bairro? As obras estão paralisadas? Se sim, por quê? Qual a previsão do término das obras? Quais as empresas responsáveis pela execução das obras? Qual o valor gasto até o presente no momento com esse programa? Qual o valor estimado para a conclusão do programa? De quem é a responsabilidade da implementação da rede de esgoto no bairro Jardinópolis, do município ou da Copasa? Vereador José Braz. Requerimento número 214/2021. Para que seja encaminhado ao senhor diretor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Érico Souk, um requerimento solicitando que encaminhe a relação de todas as famílias assistidas pela APAI de forma discriminada. Vereador Zé Braz. Requerimento número 215/2021. Que seja encaminhado ao senhor secretário de Fiscalização de Obras Públicas, Fernando Henrique, requerimento solicitando a relação completa e detalhada do projeto para construção do CMEI do bairro Quinta das Palmeiras, a previsão dada à construção e o movimento de paralisação das obras. Além disso, solicita a relação de emenda destinada de janeiro de 2019 à presente data para a manutenção da Escola Municipal Antonieta Fonseca e o valor utilizado na mesma. Requerimento número 216/2021. Que seja encaminhado ao senhor secretário municipal de saúde, Alan Rodrigo, requerimento solicitando que seja enviada à presente casa a relação municipal dos medicamentos Remune, de nosso município. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Braz, pela leitura das correspondências da hora do dia. Não havendo tribuna escrito para essa tarde, passo a palavra livre para os senhores vereadores para o pronunciamento. Primeiro vereador escrito, vereador Rodrigo Caboja, que terá 10 minutos, prorrogáveis por mais 2, com a concordância do plenário.
Presidente, vereador Eduardo Print Júnior, colegas vereadores, amigos e amigas. 20 milhões de reais, vereadora Lohana França. Isso mesmo. A cifra é esta, vereador Eduardo, 20 milhões de reais. Este valor, Israel da Farmácia, não é um prêmio da Mega Sena acumulada. 20 milhões de reais não é um investimento público de grande envergadura. 20 milhões de reais é o valor que um grande investidor reservou para investir em Divinópolis em um projeto que não é um sonho distante, mas uma realidade que vai acontecer este ano. E eu explico. Na legislatura passada, nos últimos dias, o então vereador Renato Ferreira, que foi um dos grandes e atuantes vereadores que passou na história da Câmara, teve a boa intenção de sugerir a aprovação de uma lei revolucionária, que no meu entender foi a melhor lei da legislatura passada. Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito Galileu Machado, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação de projeto de condomínio horizontal fechado industrial, comercial ou de prestação de serviços não poluente. Este projeto transformou-se na lei número 8.781, de 9 de dezembro de 2020. E o que tem a ver esse altíssimo valor de 20 milhões de reais, vereador Eduardo Azevedo? Este vereador aqui tem participado de diversas reuniões entre o investidor e o governo do prefeito Gleidson Azevedo para que seja criado um condomínio industrial numa área localizada na entrada da cidade, próximo ao trevo do Bento Menin. Esta semana, ontem, participei de uma reunião decisiva que o empresário apresentou ao prefeito Gleidson o detalhamento de todo o investimento que vai transformar para aquela área em um espaço com infraestrutura, iluminação, segurança, ruas asfaltadas e empresas não poluentes que vão gerar mais emprego e renda para Divinópolis. O prefeito Gleidson Azevedo ficou encantado com o projeto e hipotecou total e restrito apoio ao projeto que estamos apoiando. A partir de agora, o projeto vai tramitar na prefeitura para ser analisado pelas secretarias municipais e o prefeito Gleidson Azevedo determinou que no máximo, em 120 dias, todos os pareceres devem ser concluídos para o investimento de 20 milhões de reais seja aplicado, transformando o cenário da entrada da cidade. Eu estou extremamente satisfeito, vereador Eduardo Prit Júnior, com o fato de ter sido um agente propulsor da implantação deste que pode ser considerado um dos mais arrojados projetos industriais a serem instalados em Divinópolis. O condomínio industrial investido pela iniciativa privada será um divisor de águas na história da cidade. Antes, somente o poder público se responsabilizava pela instalação dos centros industriais. E sempre fez muito mal esse papel reservado aos empresários. Basta para isso ver como é difícil alocar investimentos e a precariedade dos distritos industriais que a prefeitura possui no bairro Icaraí. Neste projeto revolucionário, que não é um sonho, mas uma realidade que sai do papel, dentro de 120 dias, teremos a possibilidade de instalar novas empresas em espaços totalmente adequados com a infraestrutura básica e respeito ao meio ambiente.
Peço desculpa, viu, gente, porque a voz faltou. Portanto, só temos situações positivas e boas para Divinópolis. Para mim, vereador Hilton, quando sou chamado pelos grandes investidores e projetos transformadores que vêm do trabalho do nosso gabinete parlamentar, o mais capacitado para viabilizar conquistas para Divinópolis e servir de ponte segura entre a empresários e o poder público. Agradeço a Deus porque reflete o trabalho transparente, honesto e de amor em prol de Divinópolis. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Rodrigo Caboja. Peço ao primeiro secretário Zé Brás que assuma a presidência para que eu possa dar a tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos dessa casa, o próximo inscrito, o nobre vereador, presidente dessa casa, vereador Eduardo Prince Júnior.
Dentro da gavetinha, tem.
Senhor presidente, Zé Brás, senhores vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Senhor presidente, Zé Brás, eu gostaria nesse momento de aqui iniciar minha fala falando sobre o assunto que o vereador Eduardo Azevedo levantou aqui nessa casa há algumas reuniões. Ele colocou aqui para nós várias situações, inclusive uma delas me chamou muita atenção, foi quando a Arsai se coloca com uma cobrança do município de Divinópolis, hoje tarifada em 25% para quem não tem o esgoto tratado e 90% para quem tem o esgoto tratado. Essa é a tarifa que nós pagamos hoje, cidadãos divinopolitanos, aqui nessa cidade. A Arsai, ela propõe uma alíquota única para o estado de Minas Gerais de 74%. Ela quer elevar esse valor a 74%, tendo em vista, na sua mentalidade, no seu estudo, de que as cidades já estariam com o seu esgoto tratado em 90%, por exemplo. Mas na cidade de Divinópolis, nós só temos 10% do esgoto tratado. Somente a região do bairro Icaraí, Juvelino Rabelo, uma parte do Candidez, uma parte do Santa Lúcia, que aí os dejetos são encaminhados para a Ete do Rio Pará, pagam 90% da sua conta de água perante ao tratamento do esgoto. O restante da cidade, e aí na sua quase que totalidade, das 102 mil imóveis que nós temos no município, praticamente 90 mil imóveis ainda não paga a taxa de esgoto. Por quê? Porque a Ete do Rio Itapsirica não está pronta. Ela não tem eficácia ainda para se cobrar esse valor do cidadão divinopolitano. Então ela veio e fez essa proposta a nível estadual de 74%. Ouvi o vereador aqui manifestar, buscou apoio ao deputado estadual Cleitinho, buscou apoio também aqui nessa casa com outros vereadores, e eu tomei a liberdade de fazer uma moção de repúdio à empresa Arsai. Por que moção de repúdio? Pelo descaso envolvendo o serviço prestado da Copasa no município de Divinópolis. Como que ela faz uma proposta de aumentar 90% da taxa, 90%, aumentar de 25% para 75%, 90% dos moradores da cidade de Divinópolis? Porque só 10% paga 90%. Então 10% receberia uma diferença menor de 15% na taxa de esgoto. Porém, a outra parte da cidade, que aí se contemplaria praticamente 90% da cidade, não seria contemplado. Ela teria um reajuste de mais 50%, mais 49%, com os 25% que já pagam. Então isso não é justo. Por não ser justo, protocolei aqui com a assinatura dos 17 vereadores essa moção de repúdio para a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, que o descaso envolvendo o serviço prestado pela Copasa no município de Divinópolis é de conhecimento geral. Além do constante desabastecimento de água em bairros como Padre Eustáquio, Santa Lúcia, que chegam a passar finais de semana sem água, há graves problemas em relação às obras inacabadas pelos quatro cantos do município de Divinópolis. Em alguns casos, foi necessário judicializar a companhia para o serviço ser concluído. Em determinadas situações, refeitos em sua totalidade. Na última década, a Copasa fez compromisso com o município de que, após concluídas as obras de suas estações de tratamento de esgoto, 100% da captação seria tratada na cidade. Isso é, todos os moradores, sem exceção, teria o esgoto tratado sem distinção de classe social ou região que se habita. Em 2013, a Copasa se comprometeu a entregar 3 ETs de grande porte até o final de 2016. O prazo não foi cumprido e em 2018, com apenas uma ET pronta, o município notificou a companhia Arsai, a agência reguladora dos serviços prestados pela Copasa. Hoje, grande parte da cidade há com os 25%. Mas em sua conta de água pelo serviço de coleta do esgoto. Nas poucas regiões que consta tratamento, o acréscimo chega a 90%. Numa grave tentativa de lesar o contribuinte divinopolitano, a Arsai apresentou a proposta, onde esse índice de acréscimo se unificasse, onde todo cidadão seria obrigado a pagar dentro do valor do abastecimento mensal de água um percentual de 74%, para os custeios da coleta e tratamento. A proposta não condiz com a realidade, uma vez que são pouquíssimos bairros que constam com o serviço de tratamento prometido há 8 anos pela empresa Copasa. Dessa forma, a Câmara Municipal, através do seu presidente e os 16 vereadores, repudia essa forma de conduta da ARSAI, que não preza pelo bem-estar da população e não cobrou de forma efetiva para que as obras prometidas pela Copasa fossem concluídas em tempo hábil. A Câmara Municipal entende que tal proposta não condiz com a realidade vivida pelo município e obrigaria a população de Divinópolis a pagar um valor muito alto por um serviço que não é entregue pela empresa Copasa. Por isso, apresentamos e protocolamos essa moção de repúdio. É um absurdo, eu quero aqui comungar, fazer coro com o vereador Eduardo Azevedo. E está certo, é inadmissível você aumentar as contas de água sem tratamento de esgoto em mais 49%. Isso seria injusto. Seria e é injusto. Se você tem 100% do esgoto tratado na cidade e você pega dos 90% que você paga e traz para 74%, aí sim seria benéfico para a cidade, porque tem 100% do esgoto tratado. Hoje não se tem esgoto tratado. Em menos de 10% da cidade tem esgoto tratado. E em menos de 10% da cidade também o povo não tem nem coleta de esgoto, tem a fossa. Isso é inadmissível para uma cidade de grande porte igual a Divinópolis, que já deveria ter suas etes concluídas desde 2016, já estamos em 2021, não conclui, não anda e vive essa indisposição com essa empresa que vive dando prejuízo à população de Divinópolis. Porque aqui eu tenho certeza e ciência que ninguém é contra pagar o que é justo. Mas hoje se cobra-se uma injustiça, se cobra uma coisa que não faz, sem contar que todas as valas abertas por essa empresa da cidade de Divinópolis, elas ficam abertas mais do que a lei municipal lhe permite, que é 24 horas ou 48 horas para grandes valas. A população não aguenta mais questionar a falta de água, e aí nós vamos beneficiar a empresa, porque é um benefício que ela vai receber. Se ela entrega 100% do esgoto tratado, assumimos o compromisso de pagar 74%. Mas se ela não tem 100% do esgoto tratado, nós não podemos assumir esse compromisso de pagar mais 49% do que já é pago. Então fica aqui o nosso repúdio, fica a nossa fala dessa tarde, exclusivamente para repudiar o ato da ARSAI, que deveria estar defendendo os interesses do cidadão divinopolitano, e nesse caso específico, ela está trazendo um prejuízo muito grande para todos que hoje paga sua conta de água. Se paga R$100, paga mais R$25 de esgoto, coleta de esgoto. Quem já tem esgoto tratado, paga R$100 mais R$90, R$190. Querem simplesmente colocar todo mundo num pacote só e cobrar R$174. Isso é injusto. Por quê? Porque 90% da cidade não tem esgoto tratado. Senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje.
Agradeço as colocações do nobre presidente dessa casa, o qual convido para que retorne à mesa, assuma a cadeira da presidência, para dar conduções ao trabalho dessa casa.
Obrigado, Zé Braza. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Senhor presidente, boa tarde. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, vocês que se fazem presente, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, inicia a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e jubiloso e parceiro da Associação Unificada ali do Serra Verde, meu parceiro Robin, que sempre está atuando, convidando e participando com a comunidade, dos assuntos da comunidade. Lembrando que a sede da Associação ali do Serra Verde está aberta agora em 2 horários para atender a comunidade, para tirar dúvidas, fazer cadastramento da vacinação do Covid e outras coisas mais. Então é na parte da manhã de 8 às 11 e também agora na parte da tarde, 17h30 às 19h30. Então os parceiros voluntariosos, né, o Felipe está lá na parte da tarde agora, sempre parceiro. E hoje a gente foi chamado para uma parceria tendo em vista as dificuldades que está tendo a prefeitura em estar atendendo algumas demandas. A gente sabe do período que nós vivemos, turma da IMOP reduzida, falta de até mesmo equipamentos para algumas tarefas, como poda de árvore, limpeza. Então a gente buscou uma parceria, conversei lá na Censur, uma parceria que nós estamos fazendo lá. No canteiro central ali da rua João de Barro, do Serra Verde, os moradores, o São Antônio, o Toco, o próprio Robinho, nós garramos lá hoje e amanhã eu acredito que a equipe da Censur vai lá retirar essas buchas, esse capim, essas coisas. Então a gente está nessa parceria, porque aquela entrada ali, senhor presidente, do Serra Verde, estava tomada pelo mato, trazendo risco de acidentes. Tem um cruzamento ali com a Fernanda de Cássia, então não dava visão para os motoristas mais. Tem alguns casos, senhor presidente, tem que ser olhado com mais carinho, porque é questão de segurança. Né? No caso que eu toquei aqui da Getúlio Vargas, a poda de uma árvore que não foi feita ainda. Então a gente sabe das limitações, da carência que está os setores lá da prefeitura, mas a gente pede para estar agilizando isso aí. A gente trata muito, com muito carinho, fala sempre muito bem da IMOP, porque ela é o coração ali da prefeitura, ali do pátio. Então a gente vai convidar novamente, já convidei uma vez, através da comissão, vou convidar novamente aqui o Lucas, da IMOP, para ver em que pé que está as contratações, né, do concurso, que já está chamando alguns. E um assunto que nós abordamos aqui e não foi para frente é a dilatação da capacidade de estar fazendo concurso para a IMOP. A IMOP ela pode abranger mais o seu trabalho, é muito competente, nós temos que dar suporte aos funcionários, à própria diretoria, né? Eu queria até que foi dia 16 de maio, né, dia do Gari, eu já fiz uma solicitação, não sei se foi atendida, o pessoal da varreção ter direito à insalubridade, senhor presidente, que não seja de 40%, mas que seja de 20%, né, dar esse presente aí para o pessoal da varreção ali da IMOP. Senhor presidente, também fui chamado ontem, lá na rua São Romão, esquina com Conquista, próximo ali, conhecido Bar do Quincas, do Jorge, próximo ao CETEP. Há cerca de 3 meses atrás já foi feita solicitação de uma operação tapa-buraco a quente, né? Massa quente ali naquele cruzamento, que é caótico. De 3 vezes por ano tem que estar tampando o que lá. Dessa vez está um pouco mais moroso. Conversei com o Gustavo, está perigoso, já teve acidente ali grave e está sujeito a ter acidente mais grave ainda. Então estive lá com o Quincas, com os moradores que me convidaram para participar lá. Nós nos reunimos, mostrei os documentos que nós já fez essa solicitação há 3 meses atrás. E a gente vai estar reforçando com o Gustavo, que é muita coisa para ele mesmo, a gente sabe das dificuldades, mas tem que priorizar algumas coisas. Ali está uma questão de segurança também, senhor presidente. A gente pede uma maior agilidade e pede o Gustavo para ver se dentro dessa semana mesmo resolve esse problema lá, atendendo a solicitação dos moradores e deste vereador. Senhor presidente, calçamento. Senhor presidente, sou favorável, sou um parceiro, até tenho uma solicitação desse vereador nesse sentido, de voltar às parcerias, da prefeitura com os moradores, ela fornecendo o material, a pedra e as máquinas para fazer essa parceria. Muitas das vezes dá alguns probleminhas, mas é válida. E está sendo feito, já começou, parece que muito timidamente, algumas dessas parcerias. Não sei o teor que está sendo feito, porque não está tendo pedra, não tem, então não sei que tipo de parceria que está sendo feito, mas já tem rumores que isso já está acontecendo. Eu queria estar citando alguns casos, por exemplo, lá no Nova Fortaleza 2, eu gostaria que fosse feito, já tem solicitação desse vereador, que fosse feito nos moldes que foi no Nova Fortaleza 1, que não teve pagamento da comunidade, lá a comunidade é classe média, não tem condições de estar pagando. Então fica essa luta, um calça meio quarteirão, fica causando até constrangimento e de sabores ali dentro da comunidade. Então vou reforçar o pedido que o Nova Fortaleza faça um empréstimo ou um convênio para calçar o Nova Fortaleza 2, agora que já pode ser ligado os esgotos, que só falta a Censur, inclusive vai ser assunto deste vereador com o secretário Gustavo, porque que ainda não desobstruiu a rede de esgoto do Nova Fortaleza 2, que ela já está interligada na, do Serra Verde. Então já pode ligar os esgotos, desde que a Censur vá lá e faça desobstrumento do esgoto lá da rede mestre. Então está muito difícil ali, para que dê prosseguimento. Essa foto que está sendo mostrada aí, senhor presidente, é no Rinaldo Campos. Essa mesma operação do tapa-buraco, que está sendo atendida lá o vereador Josafá, já foi feito o ano passado, ano retrasado. Então é local que a gente pede que seja feita com asfalto, porque o asfalto ele vai dar maior aderência ao ônibus que vira ali. Então esse mesmo procedimento, vai fazer essa operação lá agora, recompondo com calçamento, e em breve já vai estar sendo feito, ter que fazer de novo. Então isso aí deve estar fazendo mais ou menos um ano que foi feito esse procedimento no Rinaldo Campos. Então a gente pede que seja feito com asfalto ali na rua João Paulo, com Três Marias. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador inscrito para utilizar a tribuna. Vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, mais uma vez, né? Agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, aos amigos que torceram aí por mim, minha volta, todas as pessoas que rezaram por mim, de uma maneira ou outra, eles pediram a Deus, enfim, eles pediram e Deus atendeu. Mais uma vez estamos aqui para nos fortalecer o compromisso com o povo. Não deixando de agradecer, senhor presidente, aos servidores, amigos que torceram pela minha volta, a minha companheira, minha esposa hoje, Ana Campos, minha família, meus filhos, que torceram por mim, o meu gabinete, que na minha ausência fizeram um belíssimo trabalho. Enfim, senhor presidente, a todos, em especial, senhor presidente, à UPA, a todos os profissionais, a todas as pessoas que ali trabalham. Senhor presidente, não tem explicação o atendimento que a UPA da nossa cidade, o que eles fazem para nós, para todos nós. Aí alguém fala, porque é vereador, engano de quem pensa assim, não é para todo mundo. O mesmo atendimento que tiveram comigo é o mesmo atendimento que tem com todos. É um atendimento primordial. Acredito eu que até mesmo em alguns hospitais, senhor presidente, não tem um atendimento que uma UPA da nossa cidade tem. Aos médicos, aos enfermeiros, a todas as pessoas que ali trabalham. Que Deus ilumine a cada um de vocês. Passei por ali e vi a certeza que o tanto que aquelas pessoas trabalham. De dia, de noite, às vezes águas que fazem eles em casa, talvez esquece algumas coisas para dedicar às pessoas que ali estão. Então assim, antes de qualquer pessoa criticar a UPA, eles pensem bem, porque ali tem pessoas sérias, profissionais que merecem o nosso respeito. Veja, senhor presidente, que algumas pessoas falam, porque o pessoal da UPA não ligam para a gente quando está em dá uma informação sobre o paciente. Eles ligam sim. A maioria das pessoas não atendem, motivo. Eles ligam do confidencial. Imaginem vocês se eles ligassem do telefone deles. Ninguém aguentaria o tanto de vezes que eles iam ligar de volta. Então eles ligam sim, eles têm respeito com nossas vidas, eles têm respeito com a nossa saúde. A UPA, assim, eu sempre respeitei, sempre gostei, a comissão de saúde está sempre lá, os que passaram por aqui. Então assim, temos que respeitar cada servidor, cada pessoa que trabalha na UPA, porque eles merecem o nosso respeito. E eu já gostava, sempre gostei e admirei o trabalho da UPA. Hoje eu sou 100%. Se mil vezes eu pudesse agradecer a vocês, mil vezes eu agradeceria. Mas que basta que eu sempre vou falar bem. E sempre dedicarei aquilo que eu puder fazer para somar com vocês. Porque a UPA, eu estive lá e vi o carinho que eles tratam as pessoas. Então, de novo, eu estou me alongando, Mas cada pessoa... Que é isso, presidente? Ah, tá. E cada pessoa que ele trabalha, cada servidor, merecem o nosso respeito. Então, tomamos cuidado. Tomamos cuidado, nós que estamos nessa casa, ao invés de nós criticarmos a UPA, ao invés de fazer qualquer coisa para... fazer alguma coisa para... contra a unidade de saúde, devemos fazer o seguinte. Vamos desdobrar isso para podermos ajudar, somar, conseguir recursos, conseguir coisas boas para aquela unidade. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Passei ali e vi, e hoje sempre respeitei. Mas meu respeito hoje por eles é redobrado. Então espero que cada um tenha consciência. Toda vez que for falar de uma UPA ou alguma coisa parecida, que procura saber a verdade. Antes de criticar, antes de fazer uma coisa. Porque em defesa dessa unidade hoje, pode ter certeza, senhor presidente, o que eu puder fazer para somar em prol da UPA, não só de agora, mas desde antes, eu estou aqui sempre para somar. E de novo, que Deus lhe pague a cada um de vocês que rezaram por mim, que torceram por mim, em especial ao pessoal da UPA. De novo, o que eu puder fazer para somar, irei fazer. Senhor presidente, mas também, né, Israel, tem algumas pessoas que torcem contra, contra o vereador, contra a pessoa, e assim, eles podem torcer contra, porque nós queremos que eles continuem torcendo contra, porque Deus é mais, para que eles possam sobreviver para ver nossas vitórias. Não é isso, Israel? O senhor passou pela mesma coisa, Ademir, Josafá, e viu tudo que é difícil. Mas assim, Deus é mais, Deus é tudo, e tenhamos fé. Fé em Deus, porque essa doença não é brincadeira. Para você que está em casa, jovem, eu não sei, um adulto, não sei, sem críticas, eu assim, espero que vocês tenham consciência. Quando vocês forem para a balada, lembrem-se, vocês estão deixando em casa um pai, uma mãe, um irmão, alguma pessoa indefesa. Está indo procurar aquilo que não condiz. Ou seja, estão procurando a Covid. E vejam bem, com essas, do jeito que está a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo, não brinquem. Essa doença não é brincadeira. E as pessoas que já tiveram, que já conseguiram sair dela, todo mundo sabe. Vejam aí nos finais de semana, tumultuando em sítios, tumultuando em festas, aglomerações. E a nossa polícia militar, ela sempre atenta, vai lá e tenta controlar essa situação, porque eles também estão à frente, trabalhando muito. Vigilância sanitária, que tem nosso respeito também, que estão trabalhando muito. Eles tentam fazer de tudo para que isso não aconteça, mas infelizmente as pessoas gostam do errado. Depois que morre alguém, ou acontece uma fatalidade talvez pior, porque deixam várias sequelas, não adianta chorar, seu presidente, porque o culpado, infelizmente, é a gente mesmo que infelizmente procura. Então fica aqui o aviso, as pessoas que estão aí acumulando com os lugares onde estão indo, cuidado, porque essa doença não é brincadeira. De novo, eu me curvo diante da UPA e que Deus abençoe a todos vocês. Senhor presidente, finalizando, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência que está aí à frente desse repúdio com essa Copasa, essa empresa do tatu que ninguém aguenta, o Eduardo Azevedo também que está à frente dessa demanda aí. Dizer o seguinte, senhor presidente, para quem mora ali no bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, da Vanuse, naquelas mediações ali, Nações, só de, não, fora os outros, Campina Verde e outros demais bairros, mas eu estou dizendo que a demanda aqui, todo dia eles me cobram, eu fico olhando, Santos Dumont, Quintino, enfim, Jusa, né? Todo final de semana, senhor presidente, na quinta-feira pode ter certeza, e a água acaba. Há poucos dias fiz um vídeo até no bairro Santa Rosa, até parece que pega nos caminhões d'água lá, e eles estão tentando reabastecer. É nojento, dá nojo de ter uma empresa como a Copasa na nossa cidade e também em Minas Gerais. É uma empresa que não tem jeito de mexer com uma coisa dessa. Mandato passado, todos os vereadores aqui tentou, mas infelizmente existe neles como que fala, senhor presidente? Que eles podem ficar o tempo fazer o que eles quiserem? Não, eu já esqueci a palavra. Eles têm o direito de fazer o que quiser. Infelizmente, é muito bem elaborado como é que fala o documento deles, senhor presidente? O contrato, obrigado. O contrato deles, talvez dá um branquinho, obrigado. É muito bem elaborado, infelizmente, não tem. É muito caro para eles ter que sair daqui. Então, assim, dá nojo de uma empresa dessa, apesar que tem várias pessoas que ainda defendem, que parece que defendem o errado. E assim, seu presidente, os bairros, todo final de semana, eles cobram sobre essa água. E a Copasa, infelizmente, não faz nada. Eduardo Azevedo, até junto eu vi o Cleitinho, então vou dar os parabéns para ele. Todo mundo queria falar para o presidente da Copasa, o Cleitinho falou no dia. Chamaram eles, o Cleitinho ainda conseguiu chamar eles até de demagogo lá. Então, parabéns, deputado, pela luta que o senhor está tendo aí junto com a nossa cidade, junto com a Copasa, porque não é fácil. É uma empresa que não merece o nosso respeito. Infelizmente, o contrato deles faz o que quiser. Senhor presidente, finalizando, gostaria de pedir que o secretário de saúde, o Alain, para que ele faça o pessoal do pátio, eles estão pedindo para que ele consiga, viu, José Braz, porque você passa para o Alain, sou como presidente da comissão de saúde, eles estão pedindo para que se consiga fazer lá no pátio esses exames da Covid, porque várias pessoas, né, estão contaminadas, e eles estão pedindo com mais urgência. Aí eles me ligaram, algumas pessoas me procurou e pediu para que o Alain consiga o mais rápido para que faça um exame das dependências ali do... Mais 2 minutos, presidente. Concedido, vereador. Para que façam ali no pátio exames para o Covid, porque várias pessoas ali, de novo repetindo, estão solicitando que estão, assim, com o mesmo contágio, estão com medo de, igualzinho aconteceu aqui na Câmara, que eles vieram aqui, e a Câmara não é mais bonita do que lugar nenhum, né, senhor presidente? Então, assim, com todo respeito, mesma coisa que fizeram aqui, tomaram então que façam no pátio, não só na dependência do pátio, mas em outras, assim, repartições públicas da nossa cidade, que os servidores merecem respeito. Obrigado pela prestação da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Próximo vereador inscrito, vereador, primeiro secretário dessa casa, José Braz.
Nobre presidente dessa casa, vereador Eduardo Pinto Júnior, companheiro Israel, que acompanha a mesa, nobres vereadores, público que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde a todos e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares da nossa população divinopolitana. Senhor presidente, na última sexta-feira, estive na cidade de Cláudio, estive numa reunião com o prefeito Reginaldo Freitas, o vice-prefeito Geraldinho e o secretário Carlos Eduardo Magalhães, que é o secretário municipal de gestão. Então, estive durante toda a manhã daquela sexta-feira na cidade, onde fui muito bem recebido pela equipe do executivo, onde ali debatemos durante a manhã alguns projetos, né, uma troca de experiência que poderá muito somar, tanto para nós aqui, né? O prefeito nos apresentou diversas melhorias, diversos projetos que têm contribuído para o aumento e desenvolvimento do município de Cláudio. Então isso é muito importante para nós, senhor presidente. Acho que nesse momento que nós vivemos de crise, a cidade de Cláudio tem aumentado consideravelmente o nível de indústria, de fábricas naquele local. Então nós temos que trabalhar para que isso também aconteça, além de não perder fábricas, perder indústria, perder empresas na cidade de Divinópolis, temos também que incentivar, dar condições para o empresário, que nesse momento de crise, onde se pouco, né, pouco se tem aumentado sua receita. Então precisamos urgentemente de medidas, de projetos que incentivem os nossos empresários a estar aumentando ou estar instalando novas indústrias, novas fábricas, fortalecendo o nosso comércio, a nossa cidade. Então nós tive lá de manhã, durante a manhã, foi uma manhã bem proveitosa, onde tivemos boas experiências daquela cidade. E com certeza também estarei conversando com o inglês, trocando experiência com o nosso prefeito aqui, que está sempre de braços abertos para nos ouvir. Outra situação, presidente, mudando de assunto, é que fomos informados na manhã de ontem, né, que todas as doses restantes que faltava para as pessoas se vacinarem contra a Covid-19 da Coronavac, né, que estava atrasada alguns dias, já estão disponibilizadas, já chegou na cidade de Divinópolis, as pessoas já estão sendo informadas, né, para serem, se vacinarem contra essa, contra esse vírus que vem dizimando a nossa população consideravelmente. Então, graças a Deus, mais esse benefício, né? Então já se encontra disponível na cidade de Divinópolis as doses restantes que faltavam para vacinação de todo o público que estavam em atraso com a vacina Coronavac. Ainda na manhã de ontem, senhor presidente, tivemos aqui no plenarinho uma reunião entre a Comissão de Saúde, juntamente com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, né, o Sintran, juntamente também com o secretário municipal de saúde, o Alan Rodrigo, que está sempre muito atencioso, muito solícito, às nossas solicitações, compareceu, onde havia alguns questionamentos do sindicato, né, do Sintran, a respeito da vacinação para os coveiros, né, esses profissionais que estão na linha de frente, eles mais que nunca também são pessoas que recebem os corpos ali para o seu sepultamento. Até o presente momento não tinham sido vacinados contra a Covid-19. Então nós expomos ali para o secretário dessa necessidade, dessa urgência para que esses profissionais fossem vacinados. Né? O seu secretário, muito solícito, né, muito gentilmente, entendeu e sensibilizou com a nossa causa ali naquele momento. E já está disponibilizando para esses coveiros, né, a vacinação nessa semana. Então esses profissionais serão vacinados durante essa semana. E também não poderíamos deixar de outra classe também que está no dia a dia, junto com a população. Mas nesse período que, de pandemia, que nós tivemos muito desemprego, as pessoas ficaram sem receber recursos, né, que é o assistente social. Esses profissionais que também não medem esforços, né, que fazem visitas, que buscam, que lutam em favor daquelas pessoas mais carentes, que mais precisam. Então também a gente cobramos o senhor secretário para que desse prioridade para esses profissionais. Ele de prontamente atendeu e também estão garantidos para eles, né, como o grupo prioritário. E nesta manhã de hoje, senhor presidente, até queria agradecer aqui, acho que um dos melhores secretários, até não sei quem que indicou ele, se foi o prefeito ou a nossa vice-prefeita, acho que o melhor secretário que nós temos aqui, um dos melhores, né? Que é o senhor Lucas, lá de trânsito, o secretário de um caráter ímpar, uma pessoa de carreira, um servidor de carreira, que está sempre muito atento. Hoje pela manhã nós convidamos ele para mostrar algumas demandas de nossos cidadãos, nossos munícipes, né? Vamos assim dizer. Então convidamos a ele para ir a alguns pontos da cidade. Ele prontamente, muito gentilmente, nos acompanhou. Tivemos ali no bairro Interlagos, em frente ao CSU, onde existia uma rotatória ali, local de diverso. Eu pessoalmente, já presenciei diversos acidentes ali. Tá, não, a sinalização não tem por causa das árvores. A rotatória já está toda arrancada por causa dos caminhões, que passam ali, né, da Gerdau, que vão descarregar no Gerdau, os ônibus. Então ali é um local de frequência de acidentes e até morte, onde também já falo que já perdi um amigo ali, de acidente de morte. Então ele muito solícito, né? E senhor presidente, eu queria te falar também do nível da inteligência dele. Nós fizemos um teste lá. Nós espalhamos, observamos algum tempo nessa rotatória o movimento do tráfego, né, como que era, as pessoas passavam direta. Em um determinado momento, nós colocamos alguns cones em forma de rotatória. Observamos consideravelmente a diminuição da velocidade, como as pessoas paravam e olhavam de lado. E tiramos os cones novamente e voltamos, é que o trânsito voltou aquela via, como dizer, de trânsito rápido, né, sem respeitar. Então, da necessidade ali, ele ficou gentilmente, falou que aprovou a nossa ideia, que estará apresentando o mais breve possível uma rotatória ou um semáforo que for mais viável para aquela região, para evitar, né, nobre vereador Edson está aqui me acompanhando atentamente, né, que se seja uma vida, que se mutile uma pessoa, que deixe um pai de família paralisado sem poder levar o pão de cada dia para a sua casa. Em seguida também, fomos com ele mais uma vez lá no bairro Santa Rosa, o morador também nos apresentou um local de com frequentes acidentes, né, o João Paulo ali, nos acompanhou lá também, o morador, e ele também, mais uma vez, viu a necessidade de se instalar uma rotatória ou então outras medidas que previnam, né, o acidente de trânsito. Nós que estamos no mês de prevenção, né, dos acidentes, então foi de grande valia essa nossa visita desse dia de hoje. Então deixo aqui meu agradecimento ao secretário Lucas pela sua disponibilidade, pelo seu empenho frente à pasta. Vê que não é fácil, né, a gente trabalhar sem recursos, mas como ele falou, aos pouquinhos nós vamos fazendo. E parabéns, secretário, mais uma vez. E eram essas minhas palavras para o dia de hoje, dessa data de hoje, senhor presidente. Agradeço pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela participação nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva. Boa tarde, Divinópolis, boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais. Boa tarde, senhor presidente, cumprimento todos os vereadores que estão trabalhando aqui na nossa tarde. E eu gostaria muito, hoje, de contar com a ajuda dos nossos vereadores, da nossa imprensa, da nossa cidade, tanto a falada quanto a escrita, quanto a televisiva, para um grande assunto que eu trago aqui hoje, nessa tarde de hoje. Principalmente nós vereadores que temos umas redes sociais fortes aqui, né, para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. Na última quinta-feira eu não tive como terminar o meu discurso porque não deu tempo. Então eu gostaria de mostrar aqui novamente. Zema anuncia o retorno das obras do Hospital Regional, né? De Governador Valadares, de Divinópolis, não. Agora nós temos a parte 2, que é o que eu trago, que é de suma importância para todos os vereadores e principalmente para a nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, deu entrada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 2 do 3, há mais ou menos 75 dias, o projeto de lei projeto de lei número 2508 de 2021. Eu vou ler aqui a ementa do projeto. Autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência termo judicial de representação de impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica. Né? Esse projeto nada mais é, nada menos é do que o projeto que está lá na Assembleia Legislativa, que autoriza o governador pegar o dinheiro e aplicar aonde que o projeto fala, que são vários pontos. Eu vou destacar aqui hoje, nessa tarde de hoje, dois pontos muito importantes. Mas primeiro, eu gostaria de falar o seguinte. No dia 5, ele entrou na Assembleia dia 2, dia 5 do 3 foi nomeada pelo presidente da comissão, pela presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para dar o parecer final desse projeto. A comissão já reuniu 4 vezes e nada de parecer. Pode falar assim, é a pandemia que não está dando para a gente reunir, mas já reuniu 4 vezes. E até hoje, nada de parecer. Outra coisa que eu fiquei sabendo hoje, pesquisando aqui, pela internet pelas fontes que a gente tem, né? O deputado relator do projeto chama Eli Torquinho. É um deputado de 7 mandatos. 7 vezes que ele ganhou. Ele é do partido PV,
da cidade de Uberaba. Então nós temos dois vereadores aqui na nossa casa, que é do PV, fala sempre que o PV é sempre unido, é um partido bem, bem composto e bem formado, né, que a gente possa entrar em contato com esse senhor, o senhor deputado Eli Torquinho, para a liberação desse projeto. Porque no dia 5/5, venceu o prazo para que esse projeto, para que fosse dado parecer, e nada. E hoje, que tem reunião, tem votação lá na Assembleia, o projeto ainda não foi pautado. Por quê? Porque o senhor deputado está segurando o projeto lá. Porque o senhor deputado do PV está segurando o projeto lá. No dia 6/5, o nosso deputado Cleitinho pediu agilidade na tramitação do projeto. Por quê? O trem está lá assim, ó, paradinho, quietinho, não vamos fazer nada, vamos deixar, né? Uma coisa importante que nós sempre falamos aqui, os vereadores falamos, nós temos na Assembleia 77 deputados. Dos 77 deputados, eu fiz uma pesquisa hoje, senhor presidente, 75 deputados tiveram votos aqui na nossa cidade. 75 teve voto aqui na nossa cidade. Né? Inclusive, o doutor Eli Torquinho, deputado, relator da Comissão Financeira e de Orçamento da Assembleia Legislativa. Né? Esse projeto, senhor presidente, trata-se de uma indenização que a Vale vai fazer no valor de 11 bilhões e 60 milhões de reais. O foco principal dessa indenização não é construção de hospital, não é nada. O foco principal é a indenização das famílias de Brumadinho que perderam tudo. Imóveis, bens, carro, animais, perderam tudo e muitos perderam a vida. Muitos perderam a vida. E esse dinheiro hoje está vindo para amenizar e serem indenizados por uma catástrofe, uma irresponsabilidade, por uma falta de atenção de uma empresa que só queria pegar o dinheirinho e colocar no bolso. Esse dinheiro é conhecido como a indenização dos mártires de Brumadinho. Porque o mártir é aquele que dá vida para que o outro tenha vida. Né? Além da indenização dos moradores, parte desse dinheiro, senhor presidente, será destinado a salvar vidas. De que forma? Finalização de 5 hospitais aqui em Minas Gerais. 5 hospitais. Inclusive, o nosso hospital regional de Divinópolis também será terminado com essa verba. Que os deputados estaduais que tiveram votos aqui, 75, estão segurando o projeto lá. Sabe para quê? Tive fonte que os deputados estão lá mexendo no projeto para tirar dos 11 milhões emendas parlamentares para estar levando para suas cidades, para levar para o seu reduto eleitoral, porque o ano que vem tem eleição, sabe? E a gente fica aqui à mercê desses deputados aí que estão na base do troca-troca. Me dá que eu voto. Se não me der, vai ficar parado. Então, gente, nós que temos a rede social forte aqui na nossa cidade, nós que somos a imprensa aqui da nossa cidade, vamos nos ajudar a cobrar desses deputados que estão travando a vinda desses recursos para as indenizações que já dois anos e meio, estão lá precisando do dinheiro para reconstruir as suas vidas, reconstruir as suas casas, reconstruir as suas rocinhas, e estão sendo travados aí por deputados irresponsáveis que não estão nem aí. Estou pensando é o ano que vem em dobrar você, impedir o seu votinho, fazer de bobo, falar que trouxe emenda disso, emenda daquilo, enquanto nós estamos aí, seu presidente, precisando de terminar o hospital, precisando que essas pessoas recebam essas indenizações e que
vão salvar vidas. Olha que projeto ótimo que é esse, projeto bacana que é esse, além de salvar as vidas daquelas pessoas que estão lá precisando de receber a indenização, ainda vão construir alguns hospitais, 5 hospitais que vão salvar vidas. Por isso que esse dinheiro é conhecido como dinheiro dos mártires. Sabe, senhor presidente? Então, fica aqui esse apelo desse vereador nessa tarde de hoje, para que nós, que conhecemos algum deputado, que temos a rede social dele lá, cobre dele, principalmente o deputado relator lá, o senhor Eli, que com 7 mandatos, eu tenho certeza que com 7 mandatos, ele sabe direitinho como é que funciona a tramitação do projeto lá. Ele está segurando para ele conseguir do governador a emenda que ele precisa para ganhar a eleição no ano que vem. Então, minha gente, vamos ficar espertos. Vamos abrir o olho com esses candidatos que vão aparecer aqui a partir do ano que vem. Vamos abrir o olho. Abrir o olho, que o ano que vem o hospital vai sair em 2023, com certeza. Eu estou lá, eu vai vir. Mais 2 minutos, senhor presidente. Eu vou ganhar novamente e vou fazer. Que vai fazer que nada. Segurando um projeto que pode alavancar e resolver o problema da saúde de 54 municípios da nossa região. Um problema que se arrasta por 10 anos. Então, vereadores aí que têm uma rede social forte, vamos cobrar, vamos marcar esses deputados que estão aí na nossa Minas Gerais, para que a gente possa chegar até eles e cobrar uma participação efetiva, principalmente desses 75 deputados que tiveram votos aqui na nossa cidade. Só essa minha palavra, senhor presidente, nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Denis. Só lembrando novamente, são 4 sinais para encerrar a fala. 30 segundos antes de dar 10 minutos, depois 10 minutos, depois 30 segundos antes de dar 2 minutos, depois nos 2 minutos, tá bom, vereadores? Convido a próxima vereadora inscrita para a fala nessa tarde, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas, os que estão presentes aqui no plenário, né? Mas os que estão lá atrás devem estar vendo lá pela televisão. Para cumprimentar o funcionalismo aqui da casa, gostaria de mandar um abraço para a Marcela Knupp. E gostaria de agradecer imensamente a minha assessoria. Vocês são guerreiros, viu? Gostaria também de mandar um abraço para o Adriano e para a Janaína da cidade de Nova Serrana, porque hoje eu passei a manhã na cidade de Nova Serrana buscando bons exemplos nele. Depois a gente vai conversar, vou te contar, fiz bastante coisa boa. Ontem, representando a Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o vereador Ademir, estivemos no cemitério Parque da Colina, não, no Parque da Serra, aonde foram os vereadores presentes. É tanto nome cemitério aqui que a gente tá em bola. Nós estivemos no Parque da Serra, aonde foram guardados 18 restos mortais do desabamento lá do cemitério do centro. Infelizmente, a gente tem que presenciar cenas como eu presenciei, o vereador Ademir, o vereador Prince também estava lá, e a gente espera que realmente a justiça prevaleça e que aquela cena que a gente vê lá no alto da Goiás, esquina com o Paraná, ela mude e se resolva. E que as pessoas parem de ser irresponsáveis, porque aquilo ali para mim é uma irresponsabilidade. Ontem também, pela primeira vez, estive lá no quartel, conversando com o coronel Emerson Lino, comandante da 7ª Região da Polícia Militar, onde a gente conversou bastante, né? A gente falou sobre os problemas da cidade e eu falei para ele que quando se fala em segurança pública, a gente não fala simplesmente que a gente precisa de polícia na rua. A gente precisa de bairros limpos, onde a iluminação pública que a gente tem iluminação pública, aonde a gente não tem lote sujo, isso tudo faz parte da segurança pública. Porque não adianta a gente ter inúmeras viaturas andando pela cidade, sendo que na hora que acontece alguma coisa, o pessoal se esconde, é no meio do mato. E a gente pediu uma atenção especial para a região, presidente Print, para a região do bairro Candelária. A gente tem tido notícias que no final de semana aquela região ali está bem movimentada ali, naquele bairro novo, aquele loteamento novo, que é no Fonte Boa, né? Que abriu ali. Então, assim, a gente foi lá de uma forma especial, pediu um olhar para essa região. E pedir às pessoas que na hora que tiverem realmente notícias do que está acontecendo, de batidões, de festas, eu não sou contra nada disso, mas agora eu acho que não é hora disso não. É melhor guardar energia para um outro momento, que as pessoas realmente liguem no disco de denúncia. E para terminar a parte da minha tarefa de hoje, eu estive com o Joel, que é subsecretário de obras da cidade de Nova Serrana, e o Marco Aurélio, que é secretário de governo. Em breve eu vou trazer as notícias da minha visita à Nova Serrana. Eu acho que a gente tem que buscar exemplos, né? E conversar com o nosso executivo, com nossos pares, porque Divinópolis está precisando, assim, de uma injeção de ânimo. Não é dizer que o prefeito esteja desanimado, mas tem muita coisa para fazer porque a cidade está muito destruída. Presidente Eduardo Print Júnior, eu nunca pensei que eu fosse falar o que eu vou falar aqui. Se eu tiver que ser punido por essa casa, que eu seja, tá? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não tolero injustiças. E semana passada aconteceu uma coisa nessa casa que me deixou profundamente chateada, tá? Um dos meus primeiros pronunciamentos, e eu tenho falado sempre, é sobre o respeito. E ele é recíproco para todos os 17, se assim eu tiver. O senhor me conhece há muito tempo, o senhor conhece meu temperamento, mas eu nunca deixei de respeitar ninguém. Felizmente ou infelizmente, 4 anos, eu e a vereadora Lohana estaremos aqui. Eu só não vou estar se eu morrer. Entendeu? Ou se a vereadora Lohana tomar outro rumo. Então, enquanto eu estiver aqui, enquanto vereadora, eu não vou tolerar e eu não vou aceitar nenhum tipo de boicote aqui dentro em relação a projetos de lei, seja meu, da vereadora ou nosso em conjunto. Que tenho dito. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Quero que a senhora seja mais pragmática e clara, faça um ofício a essa presidência falando qual o ofício, qual o projeto da senhora foi boicotado por alguma comissão, que a presidência tomará as medidas cabíveis. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, NET Câmara, a todos os amigos dinopolitanos. Hoje, dia 18 de maio, é uma data muito significativa. Estamos falando do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Infelizmente, esse é um mal que atinge inúmeras crianças e adolescentes pelo país afora. Mal esse que o silêncio e quase imperceptível a data tem por objetivo sensibilizar, informar e, sobretudo, conscientizar a sociedade a respeito do assunto. Um dos mais conhecidos conselhos de pais e mães aos filhos é ensinar a não falarem com estranhos. Porém, 90% dos casos de pedofilia, os conhecidos são as pessoas mais conhecidas, né? Trazendo alguns dados aqui, de acordo com o Disque Direitos Humanos, e Disque 100, gravem bem esse número, hein, pessoal, Disque 100, grave bem esse número. Do Ministério da só um segundinho aqui, perdão. Do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Violência sexual contra crianças e adolescentes correspondem a 11% dos 159 mil registros feitos pelo canal do governo, isso no ano de 2019. E ainda de acordo com o Ministério, em 73% dos casos, o abuso sexual ocorre na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometido por pai ou padrasto em 40% das denúncias. E para complicar ainda mais a vida de todos nós, temos atualmente outro cenário extremamente preocupante, a internet. Tem uma frase que eu gosto muito e reflete bem o momento: a internet é o mundo nas nossas mãos. Porém, ao mesmo tempo, estamos nós nas mãos do mundo. Isso vale também para nossas crianças. Em nosso país, a relação de crianças e adolescentes com a internet é abalizada pela fácil conexão e pela mobilidade no acesso às redes de comunicação, principalmente pelo uso dos smartphones. Trazendo mais dados, uma recente pesquisa revelou que 86% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos são usuários da internet e 93% utilizam o celular para acessá-la. E com isso, a rede de pedofilia consegue por mais vários meios de se infiltrar e conseguir, através de uma simples foto, expor nossas crianças e muito das chancelas que, em meio mais tradicional, obriga a fazê-los o que eles querem. Por isso que estou aqui agora, que você, pai, mãe, preste atenção nos sinais e nas atitudes de seu filho. Todo pai e mãe tem o direito de fiscalizar seus filhos perante a internet. Não existe senha que impeça que isso aconteça. E trago aqui algumas dicas. Seja exemplo para seus filhos. Controle o acesso das crianças à internet. Conscientize seus filhos sobre o perigo da internet. Mantenha o diálogo aberto com seus filhos e também, tentando ajudar nessa guerra, protocolei hoje um projeto de lei que será votado hoje nessa casa, no qual conto com o apoio dos meus pares, com o intuito de, como já disse, difundir através de vários canais e meios de comunicação e informação, conscientizando a população através dos avisos: pedofilia é crime, denuncie. E também o número para denúncias, que é o Disque 100. E mais uma arma nessa batalha. Não poderia deixar de parabenizar aqui também pela campanha que é de todos contra a pedofilia, conduzida em nossa cidade pelo ilustríssimo promotor de justiça da criança e do adolescente, Cazé Fortes, a qual já deixo aqui minha enorme admiração e respeito. Todos contra a pedofilia, que é uma frase criada pelo ex-senador da República, Magno Malta, que brilhantemente criou e difundiu isso pelo nosso país. Parabéns, viu, Magno? Já são 13 anos e a campanha, a luta é grande. Mas enquanto eu estiver na vida pública, podem contar comigo para ajudar sempre. Violência contra criança, não. Absurdo contra criança, não. Pessoal, queria agradecer aqui, minha fala foi breve. Hoje eu estou colocando aqui meu primeiro projeto de lei. Como eu já disse aqui em plenário, eu fiz de tudo para colocar sempre um projeto que fosse uma lei redundante. E hoje, como dia é que a gente aborda essa questão da pedofilia, é uma questão muito séria. A gente hoje teve a oportunidade de estar vendo no MGTV, primeira edição, o assunto abordado sobre a pedofilia. Em Divinópolis a gente está tendo muito problema com isso. A gente tem aqui o auxílio dos professores, que na maioria das vezes são eles que percebem essa situação, porque muitas das vezes as crianças não falam, não têm coragem de falar isso em casa. E vamos levar esse assunto a sério, vamos aproveitar essa campanha séria que o Cazé leva e vamos utilizar isso não só em Divinópolis, como toda Minas Gerais, todo o Brasil, para a gente conseguir banir esse tipo de situação em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. São minhas palavras para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Diego Espino, pelas palavras dessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, com cumprimento demais vereadores, imprensa e principalmente a você que nos acompanha de onde quer que esteja, seja em casa, do trabalho. Nosso muito obrigado. Senhor presidente, quero ser bem breve na tarde de hoje para trazer um assunto e mostrar um problema, mas com embasamento na lei, inclusive, que é de minha autoria. Temos um problema grave na Avenida Embaúbas, bairro Padre Herculano. Bairro Padre Herculano ali que faz divisa com o bairro Jardim das Acácias, já é um bairro conhecido da nossa cidade, esperou por tanto tempo as obras da Avenida Embaúbas, obras de pavimentação asfáltica, era um bairro totalmente tomado pela poeira. E como vocês podem ver aí, o serviço deixado, o Garel vai passando as fotos aí, por favor, depois eu quero contar nessa, a questão dos passeios e também do nivelamento da guia da calçada. Foi uma obra que começou na gestão passada e vem caminhando a passos de tartaruga. Os moradores têm uma tremenda dificuldade. Olha, vejam bem agora, quero que frisem nessa foto aí, dá pra ver a altura. O morador até passou filmando de carro, que vocês conseguem ver nessa foto a altura que está a calçada, né? O meio fio ali, a guia da calçada. Isso porque se deu devido à pavimentação asfáltica. Toda obra, ela tem, claro, um transtorno, mas esse tempo desse transtorno, o tempo tolerável, já passou dos limites. Tem um ano, seu prefeito Gleison, que agora pegou, né, e tem essa responsabilidade de dar continuidade, e isso não está sendo fiscalizado. E quando se propõe uma gestão técnica, uma gestão eficiente, podem ver aí, tem uma foto que tem até ali os pallets que o morador teve que improvisar. Outra foto, por favor, Dorel. Essa foto aí. Veja que ponto que tem que chegar. Um morador chegou a gastar R$200 para arrumar o seu para-choque, porque toda vez que entrava e saía na garagem, o para-choque foi soltando, até um ponto dele quebrar. O morador teve que gastar R$200 no seu carro popular, que paga lá com muita dificuldade as prestações, todo mês. E isso é de responsabilidade do município. E agora quero trazer, os moradores apenas querem o término dessa obra na Avenida Embaúbas, bairro Padre Herculano. Os moradores estão tendo que improvisar de todas as formas para, no mínimo, conseguir entrar em casa. Então, o nivelamento da guia da calçada, a recomposição da entrada das casas e o próprio término da obra. E agora eu trago um embasamento para essa cobrança. Cito aqui a lei de número 8.271. A lei de 2017 foi o meu primeiro projeto como vereador aprovado aqui nessa casa. Pode voltar para mim, Dorel. Foi o primeiro projeto como vereador que aprovei aqui nessa casa logo no início da legislatura passada. E nesse projeto, na lei 8.271, virou lei, foi sancionada, todos os serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento, operação tapa-buracos, executados nas vias públicas do município, por empreiteiras ou empresas concessionárias de serviços públicos, deverão ter acompanhamento técnico para realização de fiscalização quanto ao cumprimento das normas e critérios, inclusive de padrões de qualidade desses materiais. Enfim, então, tudo aí, inclusive normas essas que são da SUDECAP. Então, a fiscalização que trata esse projeto cabe ao órgão competente da Prefeitura de Divinópolis. Inclusive, a Prefeitura tem cargo ocupado hoje para fazer esse tipo de fiscalização. E cadê a gestão eficiente, a gestão técnica, a gestão de fora para dentro? É uma obra parada. Tanto se falou isso em terminar aquilo que havia começado. Então, vamos terminar as obras primeiro, não vamos prometer. Então, vamos lá. Vou convidar, então, desde agora, o prefeito Gleison para ir lá comigo e ver de perto o que passam os moradores do Padre Herculano na Avenida Embaúbas. Fica aqui, então, Gleison, um pedido. Você já sabe disso, sei que você está assistindo a reunião. Nosso celular aqui está disponível. O dia que você quiser marcar para a gente andar junto lá, para você testemunhar o que passa os moradores. Inclusive, para aproveitar que está só a 5 minutos da Prefeitura de Divinópolis, na sede do administrativo, onde fica o prefeito, vai ficar bem fácil do prefeito dar uma passada lá. Então vamos aqui trazer a solução para esse problema, para essa obra que anda fácil de tartaruga. A empresa vai lá, a empreiteira vai um dia, foge, volta 3 semanas depois, volta 1 mês. Então o vereador está aqui para isso, para fiscalizar, para dar voz ao povo e, claro, buscar uma solução para os problemas. Espero eu ser respondido tão breve pela Prefeitura de Divinópolis e espero que, mais uma vez, eu não precise ir ao Ministério Público para pedir o cumprimento da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Convido o próximo vereador, o vereador Neiburg. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo pela Net Câmara, pela TV Candidez, pelas redes sociais. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje parabenizando mais uma vez o excelente trabalho da equipe de limpeza do Edinho, do Gustavo, que vem prestando um excelente serviço aqui para a nossa cidade. Alguns locais que estavam sem manutenção, alguns locais que estavam praticamente abandonados, estão sendo limpos. E dessa vez foi o bairro da Vanusa, que recebeu a limpeza e patrulhamento das ruas, principalmente em toda a escola. Quero mostrar ali, ó, lá no bairro da Vanusa, a foto está aí, ó, do campo do da Vanusa. Esse é o que estava lá, isso aí, ó, é o campo. É o campo que estava lá, onde que a gente vinha sempre cobrando aqui, ó. Agora eu mostro o hoje, olha aí, ó. Então eu quero agradecer muito essa equipe de limpeza, quero agradecer também aos... Agora eu vou agradecer ao secretário Wesley, o diretor de esporte Wesley, por quê? Porque a gente cobrou aqui, graças a Deus fomos atendidos, então Wesley, muito obrigado, é isso que a gente quer. A gente quer ver esses campos limpos. Por que esse campo da Vanusa? Eu quero deixar bem claro que esse campo, a prática de futebol nele é pouca, né? É, mas ele tem um espaço muito grande, e é um espaço... que as crianças andam de bicicleta, soltam pipas. E o mais interessante de tudo, senhor presidente, que a gente ficou muito satisfeito com os moradores que estavam lá presentes, né? Que ao lado do campo existia uma rua, uma pequena rua, que não dava acesso a nada, estava abandonada, era um bota-fora. Então foi limpa essa rua, abriu essa rua também, nós estamos aí agradecendo mais uma vez, agradecer o Marlon, lá do bairro da Vanusa, que nos acompanhou. Ele, um líder comunitário que está sempre assim, tomando frente de tudo lá, e nos informou que nessa limpeza aí, como ficou bacana, uma moradora do bairro, fisioterapeuta, se ofereceu para dar aulas lá, né? Ela vai dar aulas para os idosos de Unibiótica dentro do campo. E deixa bem claro para os moradores que também as traves vão ser instaladas. Então a gente tem que agradecer, a gente cobrou aqui e a gente tem que agradecer agora por isso. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Edinho, ao Gustavo e ao diretor Wesley, porque a gente cobrou e ele agora está, como se diz, mostrando o serviço para a gente. Inclusive foram limpos os campos, além do da Vanusa, o campo do Quintino, do Campina Verde, na Série Conceição. Então o diretor Wesley nos prometeu que vai continuar, não vai parar, né? Todos esses campos, eu peço um pouco de paciência agora à cidade de Vinópolis, aos moradores de Vinópolis, que eu, igual falei a semana retrasada, semana passada, só desse vereador são 42 campos para ser limpo. Então está sendo feito, talento, vai sobrar quase nada, né? Então a gente está lento, mas graças a Deus, ô Wesley, tamo junto. E é isso aí, na hora de cobrar, eu subo aqui e vou cobrar, mas na hora de agradecer também... A gente tem que subir aqui e ter humildade de agradecer. Isso tudo, gente, eu tenho que agradecer muito essa administração. Então eu estou aqui para isso. A gente está para cobrar e agradecer. Quero falar também aqui que nós fizemos uma visita hoje, eu e meu amigo Zé Braço. Nós visitamos hoje a região do bairro Interlagos, Dona Quita, Paraíso, Santa Rosa e Jusa Fonseca, juntamente com o secretário de Trânsito, Lucas, onde apresentamos as demandas dos moradores, principalmente em relação ao trânsito nesses locais. Entre as demandas estão a revitalização da rotatória localizada na rua Gabriel Passos com Antônio Fonseca, em frente ao CSU, no bairro Interlagos, que tem sido causa de muitos acidentes. Agora, o mais interessante é o seguinte, segundo informações que apuramos, a rotatória que existe lá hoje foi alterada por pressão política. E teve seu tamanho reduzido. E teve, nesse tamanho reduzido, teve um aumento, senhor presidente, constante de acidentes nessa rotatória. Então, o que aconteceu? Fizeram a pressão política, diminuíram a rotatória, aumentou os acidentes, então piorou. Piorou o negócio. Eu acho assim que mandar de antemão um abraço para o Lucas, um profissional competente e da área, né?
não é um cabidinho de emprego, ele é um profissional da área, de carreira. Então o Lucas já nos prometeu, né, que vai revitalizar, fazer essa reforma da rotatória e colocando agora nas dimensões corretas. Nós fizemos um teste lá, senhor presidente, colocamos os cones lá e até caminhão grande passou na rotatória. Então quer dizer que o negócio foi, isso nós tivemos presente, eu e o Zé Brás, juntamente com o secretário Lucas, e confirmamos isso. Fizemos o teste com os cones lá, com o tamanho oficial que o engenheiro fez, e deu certinho, fez a rotatória certinho. Então eu não entendo, né, porque essa pressão política aí para ter diminuído essa rotatória, não. Senhor presidente, nós tivemos também na rua Olímpio Moreira, no bairro Dona Quita, onde os moradores, quero mandar um abraço lá para os moradores, o Bruce, o cubano do Ferro Velho, né, onde que eles também falaram para a gente que essa rua é uma rua de grande acesso do bairro Interlagos para o bairro Paraíso e Júlio Fonseca, cortando Dona Quita ali. Então vai tirar um fluxo muito grande da Ayrton Senna, passando na Olímpio Moreira. Ela é uma rua de muito movimento. E eles solicitaram para a gente a sinalização das ruas que cortam essa via, porque está acontecendo muitos acidentes nos cruzamentos, né? Eles pediram a gente, o secretário nos prometeu colocar as placas de pare lá também. Pedimos também a operação, que tem muita gente que acha pouco, para mim não é pouco. A operação tapa buraco lá. Nós fizeram essa cobrança, a gente já fez esse pedido também. E fizeram outros pedidos. E tivemos também no bairro Santa Rosa, no cruzamento da rua Padre Eustáquio com rua Bolívia, também eu e o vereador Zé Brás. Nós estivemos lá e a comunidade anseia também para uma rotatória, porque ali é muito perigoso. Teve vários acidentes, o pessoal não respeita mesmo. E tivemos essa boa vontade do secretário Lucas, que ele nos prometeu que vai fazer o possível para tentar arrumar essa rotatória o mais rápido possível. Quero agora, senhor presidente, também fazer uma cobrança e até mesmo um apelo ao executivo para dar a continuação na obra da rede pluvial que foi iniciada há mais de um ano na rua Nigéria, no bairro Paraíso. Essa aí também é brincadeira. Aí eu falo assim, eu vou falar o quê da administração passada? Eu vou cobrar, porque na rua Nigéria, no bairro Paraíso, infelizmente, o negócio lá é vergonhoso. Passaram as manilhas na rua, fazendo a parte pluvial, fazendo a drenagem, né? Porém, pararam no meio do quarteirão. Pararam no meio do quarteirão, não continuaram a obra nem nada. Quando chove, dá uma cachoeira danada. Então, infelizmente, a água inunda o morador lá do número 280. Ele falou pra gente que quando o tempo fecha, ele já fica meio cismado, porque a água do bairro inteiro, do Paraíso, do Dona Quita, desce tudo na Nigéria ali, e a parte pluvial ficou no meio do caminho e tem mais de um ano que está parado. Então, eu peço ao prefeito Gleidson e ao pessoal do Gustavo também, que possa dar uma olhadinha para a gente nessa aí, para continuar essa obra que está parada. Uma vergonha. A gente, infelizmente, a gente está aqui para mostrar o que foi feito de bom, mas também mostrar essa vergonha que é isso lá. Mais de um ano a rede pluvial parada, mais de um ano. E não dá continuidade nem nada. Então eu peço encarecidamente ao prefeito, que sempre nos atende bem, para dar uma olhadinha na rua Nigéria para nós. A gente já mandamos o ofício também. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui prestar as minhas homenagens a todas as pessoas que lutam com o combate à pedofilia, em especial em nossa cidade. Quero parabenizar o promotor Cazé, que eu, mais o vereador Wesley Jarbas, tivemos na Blitz aí no sábado, né? Foi muito bem organizada. Parabéns para todo mundo que participou lá da Blitz, em especial o promotor, né, o Cazé, que tem essa luta ferrenha, que ele continue firme e forte nessa luta aí, por essa causa. Senhor presidente, quero parabenizar também os trabalhadores, que na maioria das vezes a gente nem nota, mas é quem deixa a nossa cidade mais bonita e mais limpa, que são os nossos amigos, os garis, que em seu dia, que foi no comemorado dia 16, esses profissionais têm todo o meu respeito e admiração. E na pessoa da Isaura, minha vizinha há muitos anos, uma gari assim que eu aprendi, eu tenho como uma mãe. Mais 2 minutos, senhor presidente.
senhor tem 30 segundos e mais 2 minutos. Pode ficar à vontade, senhor.
Muito obrigado, senhor. Na pessoa da Isaura e também dos meninos lá da Biostec, lá, eu quero mandar um abraço para vocês e falar que vocês são valorizados e vocês que mantêm a nossa cidade limpa, a nossa cidade mais bonita. Então, parabéns a todos vocês, os garis aí, ó, que Jesus Cristo possa estar sempre abençoando todos vocês aí. Senhor presidente, a nossa fala de hoje, muito obrigado.
Obrigado, nobre colega vereador Neiburg. Convido o próximo vereador inscrito, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde a cada um que nos escuta em casa, pessoal que está escutando, que está no plenário, aos meus colegas vereadores, eu cumprimento na presença do nosso presidente Eduardo Prince Júnior. Pessoal, na semana passada nós celebramos o Dia Internacional da Família, né, que foi instituído pela ONU, e é um dia de muito orgulho para todo mundo, é um dia de muita felicidade, é um dia de amor, e é um dia que vale lembrar que a gente tem que falar de todas as formas de família, de todas as formas de amor, de respeito, de acolhimento, porque é sobre isso que é a família. A família vai muito além dos laços sanguíneos. Família é sobre quem acolhe, é sobre quem cuida, é sobre quem apoia, quem puxa a orelha também. Então, a todas as famílias, o meu beijo grande, que Deus abençoe a saúde de todos nós, para que ninguém sofra com essa doença horrorosa. Muito em sentido com o que meu amigo vereador Neiburger falou, a gente também celebrou o Dia do Gari. E aí, gente, é muito importante falar, né, sobre a importância de que não existe esse antagonismo entre vidas e economia. Porque o que que acontece? Muita gente não sabe, mas o número de infectados pelo coronavírus entre os garis é 5 vezes maior do que entre o número de contaminados na sociedade. Ou seja, vejam como eles estão expostos. E são pessoas que estão empregadas, são pessoas que adoecem mais, são pessoas que, por consequência, têm uma mortalidade maior. Então, é muito importante garantir proteção à saúde dos nossos garis, muito além de dar parabéns. Por isso, essa vereadora, em abril, foi lido só hoje aqui no plenário, né, pelo ritmo das coisas na Câmara, mas em abril, eu solicitei uma indicação para que a Prefeitura distribuísse máscaras PFF2, que são as máscaras desse tipo aqui, que todo mundo que, no caso, tem condição financeira de comprar, tem a obrigação de comprar, porque além de ser uma proteção para si mesmo, também é uma proteção para o outro, mas a questão dos garis, eles não conseguem comprar. Então, a gente solicitou que a Prefeitura distribua essas máscaras para todos os profissionais, diretos e indiretos da Prefeitura, tanto os servidores, quanto o pessoal da Biostec, todo mundo que trabalha para o serviço público, direto ou indiretamente, estar devidamente protegido. Isso é o básico. Isso é o básico, gente. Isso é equipamento de proteção individual. Quem tem condição financeira de comprar, precisa comprar. E quem não tem e trabalha em algum lugar que está empregado, tem que receber isso. Então, a gente solicitou isso da Prefeitura. Também solicitamos lá da Transoeste para os motoristas. É importante a gente falar também sobre a questão da higiene dos garis. Onde que o gari lava a mão? Onde que as mulheres da limpeza urbana vão ao banheiro? São perguntas inquietantes e são perguntas que têm que ser feitas. Porque não adianta vir aqui dar parabéns, não. A gente tem que trabalhar por isso. Além disso, gente, ontem nós também celebramos o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Num país em que celebrar um negócio desse é uma piada, porque a cada 23 horas morre um LGBT no Brasil. E por isso que o nosso país é recordista de mortes entre as minorias, né, gente? E segundo estudos do Ministério dos Direitos Humanos, que está engavetado pelo governo federal, porque afinal isso não é uma prioridade desse governo, né? Mais da metade dos assassinatos LGBT do mundo acontecem no Brasil. Tem alguma coisa errada com esse povo, né? A gente tem que questionar o que que incomoda tanto em algumas pessoas, o que que causa tanto ódio quando alguém escolhe viver de forma livre o seu amor e a sua liberdade, sem causar mal a ninguém. Cabe falar que a expectativa de vida dos LGBTs é de 35 anos, enquanto a expectativa da população é de mais 70. De novo, há algo de errado. E aí aqui eu quero falar especialmente sobre as pessoas trans que estão incluídas no grupo LGBTQIA+, porque essas pessoas, 90% delas estão na prostituição. Isso é muito triste. E aí eu queria que todo mundo pensasse, Será que a escola é um lugar acolhedor para as pessoas trans? Ou é um lugar de bullying, de exclusão? Será que o mercado de trabalho é um mercado acolhedor para as pessoas trans? E é muito importante falar sobre isso. Como eu acho simbólico que aqui em Divinópolis a gente tem uma vereadora que é liderança comunitária, que é negra, que vem de bairro periférico, como a Ana Paula, e que a gente tem uma jovem professora como eu também acho simbólico falar sobre a Duda, que é vereadora lá em Belo Horizonte, uma amiga querida e uma mulher trans, ocupando espaços de poder e transformando histórias como deve ser. Então, deixo essa homenagem para ela e um grande abraço. Além disso, gente, eu estou usando aqui a minha camisa, né, da luta do Todos contra a Pedofilia, porque hoje é o dia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e de adolescentes. O vereador Diego Espino falou muito bem na fala dele, quando ele disse sobre a maior parte dos assédios e dos abusos que as crianças sofrem não virem de alguém de fora, não virem de alguém de longe, virem de dentro de casa, virem de pessoas de confiança, com muita frequência, homens de confiança. E aí a gente precisa apoiar muito essa campanha, mas para além de apoiar a campanha, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar sobre quem são os agentes dessa campanha. Porque eu não sou agente dessa campanha, eu estou aqui divulgando, mas sinceramente, o que a Lohana faz para lutar contra a pedofilia? Pode ser que eu vou votar o projeto, eu vou votar o projeto do vereador Diego Espino, projetos que outros vereadores aqui da casa têm, que são excelentes, mas os agentes da luta contra a pedofilia são os profissionais do Conselho Tutelar. E esses profissionais não têm reconhecimento, não têm nem sequer a proteção que é a vacina contra a Covid. É, gente, a gente precisa falar sobre isso. Porque se tiver um surto lá no Conselho Tutelar, não tem luta contra a pedofilia, não. Não tem campanha de todos contra a pedofilia, não. Ou alguém aqui faz alguma... Alguém aqui vai atrás, vai em delegacia, vai em hospital, acompanhar a criança com corpo de delito. Alguém aqui faz isso? Até onde eu saiba, não. Então, os protagonistas da luta do Todos contra a Pedofilia são os conselheiros tutelares e toda a equipe do conselho, que abrange do motorista à moça da limpeza. E essas pessoas estão sendo ignoradas pela prefeitura, porque eles já solicitaram a vacinação 1 milhão de vezes. E aí, mas aí tem uma resposta muito fácil, né, que é dizer que quem determina a vacinação é o Plano Nacional de Imunização. Porém, eles já têm até um ofício do Ministério da Mulher, da Família e das Crianças, que é o Ministério da Damares, né, falando para vacinar eles. Ou seja, o governo federal já determinou que eles devem ser vacinados. Então, a meu ver, o que a prefeitura está fazendo é simplesmente tomando uma decisão de não vacinar, mesmo já tendo apoio a nível federal para que eles sejam vacinados. Então, eu peço ao secretário de Saúde, ao Alan, à secretária de Governo e vice-prefeita Janete, que durante seu mandato fez um trabalho brilhante em parceria com o Conselho Tutelar, que essa vacina deles saia. Porque é uma equipe de 5 pessoas. E essas 5 pessoas, se elas pararem, não tem todos contra pedofilia em Divinópolis mais não. Acabou. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Além disso, a Comissão de Saúde, né, gente, que é presidida brilhantemente pelo vereador Zé Braz, em que eu e o vereador Israel da Farmácia integramos, teve algumas conquistas ontem. A gente conseguiu a vacinação dos coveiros. Então a gente tinha uma equipe lá de 14 coveiros que estava sem vacinação. Isso é um absurdo, isso é criminoso. Mas é mais uma consequência desse governo federal incompetente, porque os coveiros nem estavam listados no Plano Nacional de Imunização. Mas num acordo e numa conversa muito sadia entre o Executivo, representado pelo secretário Alan, entre o Poder Legislativo, representado pela Comissão de Saúde, e entre o Sintran, que foi quem trouxe essa demanda para a gente, nós chegamos a um acordo e assim que existirem as doses, eles serão vacinados. Além disso, a vacinação dos assistentes sociais também foi entendida como essencial e urgente, e eles estão previstos no Plano Nacional de Imunização como trabalhadores da saúde. Por último, gente, eu quero falar sobre a minha visita ao senador Carlos Viana na sexta-feira. Sexta-feira eu estive em Belo Horizonte, numa agenda muitíssimo produtiva, e é importante falar com todos vocês que quem vai votar essa questão do piso salarial da enfermagem são os nossos senadores. E Minas Gerais tem 3 senadores, o Rodrigo Pacheco, o Anastasia e o Carlos Viana. E eles estavam se pronunciando abertamente sobre a questão do piso salarial da enfermagem. Eu não ia perder a oportunidade, no encontro com o senador da República, de perguntá-lo sobre isso, né, gente? Então eu perguntei e ele disse que vai se portar de forma favorável ao piso dos enfermeiros. A gente tem um vídeo, está publicado no Instagram. Se eu não me engano, foi a primeira vez que um senador se pronunciou em Minas Gerais como favorável ao piso dos enfermeiros, e foi com essa vereadora. A cada enfermeiro dessa cidade, da rede pública e da rede privada, vocês podem ter certeza que eu estou com vocês. Uma última coisa que eu organizei hoje, foi que hoje de manhã, presidente, eu estava lá na ANVI, que é a Associação dos Municípios Mineiros do Itapecerica, e lá nessa reunião, que era sobre o ICMS Cultural, eu estava como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, me encontrei com o prefeito de Itapecerica, que é o Teco, e ele é presidente da ANVI, que Divinópolis integra. Nessa oportunidade, eu conversei com ele, eu solicitei oficialmente, formalmente... Mais 2 minutos, presidente? 2 minutos e 30, né?
Concedido, né?
Obrigada. E eu solicitei oficialmente, formalmente, que seja feita uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa sobre a abertura do Hospital Regional. O Hospital Regional não é assunto só de Divinópolis. O Hospital Regional é um assunto de Minas Gerais. Divinópolis é sede da macro-região da saúde, tem mais de 2 milhões de mineiros sobre nossa responsabilidade, 50 e tantas cidades aqui que a gente cuida. Não tem condição desse hospital ser tratado como um problema e uma solução de Divinópolis. Ele é hoje um problema e ele pode ser uma solução de todos os mineiros, especialmente dos 2 milhões dessa macro-região. Por isso eu solicitei o presidente da Comissão de Saúde lá da Assembleia, é o deputado estadual João Vitor Xavier, que é presidente do meu partido, do partido do Josafá e do partido Edson, o João Vitor Xavier. Já conversei com ele no telefone, essa semana ele está envolvido com a CPI da vacinação lá do governo Zema, mas me prometeu que semana que vem isso vai ser levado a sério. Enviei ao presidente da Assembleia, que é o Agostinho Patrus, e é isso. Se a gente conseguir essa audiência pública, eu quero os 17 vereadores aqui, gente, em caravana lá em BH, porque a gente vai cobrar a abertura desse hospital. Ele não é uma solução só para Divinópolis, ele é uma solução para os mineiros. Muito obrigada, presidente. Essas são minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Lohana França. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Bom, começo a minha fala nessa tarde aqui hoje, né? Cumprimentando a todos aqui, senhor presidente, demais amigos, com uma boa tarde. Ao público que nos assiste, ao meu amigo Gu, lá de Augusto de Lima. Prazer ter você aqui, viu, meu jovem? Sinto honrado. Presidente, quero muito te agradecer aí pela moção de repúdio, né, que Vossa Senhoria fez juntamente com a SAI, abraçou a causa aí, não só o senhor, mas os demais 16 vereadores também pela iniciativa, que nós sabemos muito bem que a cidade de Divinópolis não pode mais continuar da forma como está, e muito menos essa taxa abusiva da SAI. Em audiência pública com o Antônio Claré, que é o presidente da SAI, eu fui bem claro com ele, disse que o que tivesse na nossa esfera de atuação como poder legislativo, que nós não iríamos medir esforços para que essa tarifa absurda não fosse passada para frente. Ainda disse para ele, se você acha que essa tarifa é viável, você deveria ter propor essa tarifa quando nós tivéssemos 100% de esgoto tratado. Isso agora é uma proposta indecorosa e nós não vamos aceitar isso em hipótese alguma. Bom, eu quero falar aqui hoje de alguns assuntos bem importantes. Eu começo a minha fala nessa tarde, já para dizer para as pessoas assim que vão falar, ah, mas o que isso tem a ver com Divinópolis? Tem tudo, tudo a ver com Divinópolis. Porque tudo que você fala aqui, vão falar assim, ah, mas isso tem nada a ver com Divinópolis. Tem sim. Eu quero falar um pouquinho aqui a respeito de um projeto que tramita na Câmara Federal, que é o projeto PL 399-2015, que eu sou completamente contrário a esse projeto. O que é que esse projeto visa? O projeto tem como intuito legalizar a prática do plantio por parte de pessoas jurídicas habilitadas da erva da maconha em todo o território nacional. Então vamos lá. Quais são as alegações para legalizar esse projeto? Primeiro ponto deles, o alto valor da importação. Tranquilo. Segundo, o tratamento em crianças com epilepsia. Até aí tudo bem. Porém, nós vemos que esse número de crianças com epilepsia é um número muito baixo. E hoje a gente vê as atrocidades que o tráfico de drogas traz para o Brasil. Então, se hoje a maconha, já não sendo liberada, é extremamente difícil pelo poder público controlar isso, imagine quando for legalizado. Então, o que nós queremos é justamente dizer o seguinte: sabemos do tratamento para crianças, mas que isso possa ser utilizado por órgãos competentes. Vou dar um exemplo. Libera para o Exército regulamentar tudo isso, porque aí não vai ter esse contrabando, não vai ter essa questão de tráfego, e nós vamos estar trazendo segurança para os nossos jovens e adolescentes, ainda mais hoje, né? Que é um dia muito especial, que nós estamos aí comemorando o Dia Nacional contra os crimes de pedofilia e abusos sexuais contra crianças e adolescentes.
Uma parte, nosso vereador.
Concedido.
Vereador Eduardo Azevedo, sempre muito coerente na sua fala, te parabenizo por isso. E aí até parece assim que a gente combinou, mas a gente não combinou. Eu trago aqui, ó, essa PL 2452, que também está tramitando na Câmara Federal. Porque parece que os deputados lá estão lá a passeio. Porque eles criam cada projeto de lei que chega a ser um tapa na cara da população, principalmente, e aqui eu falo, essa PL 2452 aqui, vocês podem ver que é não avaquejada. Eu, como presidente da Proteção de Comissão Animal, e o senhor também faz parte, nosso vereador, isso aqui é um tapa na cara da população. Isso aqui é uma grande sacanagem e eles estão querendo colocar como esporte. Então, assim, aí a gente fica se perguntando, o que é que a banda de canalha está fazendo lá? Eles estão lá para prejudicar a população ou para ajudar a população? São projetos que vêm em benefício da população ou para realmente sacanear com a população? Engraçado, vereador Eduardo Azevedo, que projeto que são de benfeitorias, como o do meu amigo Fred Costa, que também é do meu partido, deputado federal, que é a lei sanção, né? Ela entrou em vigor e foi sancionada pelo presidente e ela não está valendo de nada. Essa lei que é para dar a questão de maus tratos dos animais, ela não está valendo de nada. E aí vem esse bando de canalha que faz lei que não serve para nada. Então, quero até deixar claro aqui, ó, essa PL 2452, não avaquejada, sou contra isso aí, porque isso não é esporte, isso é sacanagem. Obrigado, bom vereador.
Tranquilo. Então, concretizando aqui, né, concluindo, nós somos completamente contra esse projeto absurdo, porque isso aqui vai impactar diretamente a sociedade na qual nós estamos inseridos, e nós não podemos de forma alguma permitir que isso seja legalizado em toda a esfera nacional. É um absurdo. Vou falar, o que que os caras estão fazendo lá? Parece que é inacreditável. Mas enfim, senhor presidente, eu quero nessa tarde aqui, conforme o Fantástico, eu quero pedir música. Porque conforme o que acontece, né, quando ocorre lá 3 gols, você pode pedir música. Mas por que que eu quero pedir música? Primeiro, eu fui denunciado, né, pelo nobre Warren Carlos Elias, no Ministério Público, por tentar trazer aí para a população o direito, tá, de ter o tratamento precoce. Denúncia arquivada. Segunda delas, inclui até uns nobres amigos aqui também, Flávio Marra, Diego Espino, Eduardo Azevedo e o prefeito Gleidson. Nós vamos ter que ir na delegacia amanhã depor. Sabe por quê, gente? Nós vamos delegar assim porque nós fizemos estelionatário, nós fomos estelionato, nós roubamos. Não, gente, porque a gente estava defendendo em tribuna a abertura do comércio. Quanta hipocrisia. Enfim. E por fim, a terceira que eu vou pedir música mais uma vez, e também já foi arquivada, aqui agora inclui meu amigo Ezra Jabas também. Vou ler para vocês o Ministério Público. Representante é de ofício representado Gleison Montijo Azevedo, Eduardo Azevedo e Wesley Jarbas. A descrição do fato de ser lançada como suposta promoção pessoal em divulgação de vídeo anunciando doação do passe do subsídio. Um vídeo que eu, mas o prefeito Gleison e o Wesley Jarbas fizemos, falando que nós iríamos doar parte do nosso salário, fomos denunciados no Ministério Público. Aí eu quero trazer aqui, né, a resposta, mais uma vez, do Ministério Público: não impede que o agente público que resolva doar parte do seu subsídio divulgue isso nas redes sociais, ainda que sua proposta seja captar a simpatia de seus potenciais eleitores. Pois, por não vislumbrar lesão ao interesse social ou individual,
indisponível que careça de atuação ministerial, deixo de instaurar procedimento. Mais um arquivado. Sabe por que as pessoas detestam político? Justamente por causa disso, essa classe nojenta, certo? Que não faz pelo povo. Eu não estou generalizando todos, não. Mas é uma grande classe que senta aqui só para poder olhar para o seu próprio olho. Aí quando você começa a olhar para a população, você é denunciado. Quando você começa a olhar para o comércio, você é denunciado, você pode ir depois na delegacia. E eu vou. Ah, eu proposto. Eu quero que vocês comprem o seu lítico para mim. Então eu nem dormi essa noite quando eu fiquei sabendo que a Laís Soares me denunciou por crime. Sabe por que o crime que ela está falando? Que eu incitei os meus apoiadores a compartilhar o vídeo na rede social. Ô querida, queridinha, você perdeu a eleição, acorda para a realidade. A minha rede social é pública. E o que eu publico lá, se os meus seguidores querem compartilhar, o problema é deles. E eu não tenho que fazer nada por trás, não. Se eu tiver que falar, eu falo na sua cara. Você é muito simulada. Você já chegou aqui fazendo chantagezinha, fazendo charmezinho. Você prejudicou o presidente da casa, que a gente sabe muito bem que você deu uma rasteira, tirou o partido dele, você fez articulação, certo? Então para com o seu showzinho, fez a sopa de papelão e agora está aqui enchendo o saco. Ei, para com isso, menina, tem dó. Cria maturidade. Vai passar essa turma. Se você vai para a rede social, fala asneira, fala besteira, fechou o comércio, depois o povo se revolta contra você, a culpa é dos vereadores? Você tem que aprender o seguinte, se você vai para a vida pública, você tem que arcar com as consequências que você fala. Certo? Vai de ser hipócrita, dissimulada. Então, eu quero pedir música no Fantástico hoje, justamente, vocês são três vezes e as três vezes vão ser arquivadas, porque eu estou fazendo certo e vou continuar fazendo certo. E se eu estou incomodando, problema seu, que eu vou continuar. Obrigado, presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador Wesley Jaba. Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jabas.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, novo vereador.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, paz e bem, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações, e povo também que nos acompanha hoje nessa casa aqui. Pessoal, quero iniciar minha fala hoje, primeiramente parabenizando o vereador Eduardo Azevedo, né, pelas suas palavras aí, que eu sempre falo, a luz vem ao mundo, mas infelizmente alguns escolhem as trevas, mas quem está com a verdade sempre vai estar com a verdade. E estamos juntos aí, meu irmão. Quero falar, pessoal, também das melhorias que vem acontecendo na nossa cidade, nesses cento e poucos dias aí de mandato, tanto legislativo como executivo. Eu que venho aí com o gabinete na rua, percorrendo por vários bairros, e a gente vê um trabalho simples que vem acontecendo, né, e hoje está causando um bom impacto hoje na questão do tapa-buraco, né, que nas outras gestões era um trabalho feito, né, o asfalto frio, PMS, e nessa nova gestão está sendo feito pelo CBUQ, que é o usinado quente. Né, então essa recomposição é uma recomposição que hoje tem uma durabilidade muito maior. E depois desse trabalho também, estive juntamente com o vereador Flávio Marra, e o nosso prefeito Gleis, né, na quinta-feira passada, por volta de 23h30, acompanhando esse trabalho das pinturas estratigráficas na Avenida Pernambuco, aonde a gente de perto, como fiscalizador, vendo o excelente trabalho que estava sendo feito. Então, assim, gente, é uma gestão, né, de construção. Eu sempre falo, coloquei meu nome à disposição para servir, não ser servido.
Uma parte, novo vereador.
Concedido, vereador.
Vereador, você foi muito feliz na sua fala. Eu acho que o prefeito Gleidson, como ele disse na campanha, isso não é segredo para ninguém, é uma gestão de fora para dentro. E é isso que ele vem fazendo. E às vezes as coisas aqui em Divinópolis começam a acontecer, ao contrário do que vinha acontecendo na gestão passada, e às vezes vai ficando ofuscada por causa da pandemia. A pandemia hoje, infelizmente, você liga a televisão, é só morte, né, é só hospital cheio, superlotação de hospitais e UPAs, isso aí vem ofuscando muita coisa, inclusive Divinópolis. Divinópolis é igual você destacou bem ali, às vezes é coisa simples que era pintura estratigráfica e não vinha sendo feita, na gestão passada não foi feita. E aí o Gleidson esteve lá, junto conosco, eu, você, fiscalizando, fazendo o nosso papel de vereador, embora já era 11h30 da noite, como o senhor colocou bem, e as coisas vêm acontecendo em Divinópolis. Nós tivemos também
na sexta-feira lá no bairro São Simão, onde a gente foi, tivemos uma reunião muito aproveitosa. O Gleitson participou de forma virtual da reunião, mas participou e ali levou uma palavra de conforto ali para os moradores do bairro São Simão, falando que ia, sim, através de uma obra federal do Pacto Saneamento, fazer ali o asfaltamento da rua Guaraci Gomes. Isso para nós é motivo de grande alegria, mas que às vezes fica ofuscado devido à pandemia, e deixar bem claro que a população, esse é o nosso papel, né, vereador? É correr, o vereador não faz obra, sempre deixei isso claro, mas o papel do vereador, sim, é fiscalizar, legislar, representar, correr atrás, apontar aonde precisa, né, ser feito as melhorias, e é isso que a gente foi fazer. Enquanto tem aí a meia dúzia de perdedor da cidade que fica criticando o prefeito, que ele dançou, né, quer até deixar claro ali, ele dançou, gente, comemorando o empreendimento que está vindo para Divinópolis. Isso aí, a gente tem que destacar isso aí, e o pior era o Galileu, que não dançava, que não dava entrevista, que não questionava, mas que dançou com Divinópolis. Fez Divinópolis dançar e Divinópolis ficou parado 4 anos. E aí eu te pergunto, será que com Galileu estava melhor? Né? Então a gente tem que dar o mérito sim para o prefeito Gleitson Azevedo, que não é de fugir do serviço. Chega lá na prefeitura 7 da manhã e sai de lá às vezes 7, 8 horas da noite. Então tem que destacar isso aqui. Eu não sou líder do governo, brilhantemente é feito isso pelo vereador Edson Souza, mas a gente tem que ser coerente. A gente tem que ser coerente. Isso eu sempre vou ser nas minhas falas e aqui no meu tempo aqui que eu tiver nessa casa como político, né, eu vou ser sempre coerente e dar o mérito de quem realmente merece o mérito.
Faço as palavras às minhas, vereador. Eu falo, não só eu como os 16 também, a gente tem que unir. Juntos somos fortes, sempre falo isso, né? É uma política de mente nova. E eu tenho certeza que nessa gestão vamos fazer diferença. Em praticamente 100 e poucos dias, a gente já vem notando na nossa cidade o tanto que melhorou. É o trabalho paliativo. E quero mandar um abraço também para o Gustavo, ao Edinho, ao Rodrigo, toda essa equipe que sempre quando a gente liga, a gente precisa, eles sempre estão à disposição de nos atender. Quero aproveitar essa oportunidade também, falar dessa campanha Todos Contra a Pedofilia. Eu que visto essa camisa, sei da importância que é, quero mandar um abraço para o promotor Dr. Cazé. Dr. Cazé, pode contar com esse humilde vereador aqui, estamos juntos aí, e hoje, para todos vocês aí, tem a live hoje às 18 horas, acompanhe. Vamos participar, vamos comprar a camisa, vamos fazer parte dessa campanha. Juntos, todos contra a pedofilia. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Boa tarde, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. Passando para o próximo vereador inscrito, vereador líder do Executivo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, hoje é o dia mais triste para mim no meu ano. Eu acabei de perder um grande amigo, um mestre, um irmão, o doutor Zé Ivo. Rotariano, maçom, ferroviário, a OAB, a maçonaria, as instituições. O mundo está mais pobre. Confesso que eu estou aqui hoje, senhor presidente. Pela primeira vez, custando aguentar. Meu irmão, um amigo, um mestre, deixa uma família bonita, deixa um legado intocável, e tenho certeza que ele vai continuar a trabalhar nos corredores da eternidade, trazendo mais luz nesse mundo pobre e miserável que se encontra.
um mundo onde às vezes nós lutamos por vacina e vemos na televisão bombas caídas em bairro onde escudo humano é criança. Vá em paz, Zé Ivo. Obrigado por tudo que você fez e gostaria de pedir, seu presidente, que após o término da sessão, que fosse registrado um minuto de silêncio à memória desse grande ser humano. Senhor presidente, eu não sei qual que é a melhor câmara que vai existir, se já existiu. Essa câmara não é uma câmara ideal, é a câmara real. Se a gente for pegar essa foto, 18 de maio de 2025, essa foto aqui não vai existir. É assim. E cada um tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de buscar. O vereador Zé Milton falava uma coisa interessante, que cada um tem um mapa. E a gente fica espiando, vendo os colegas, as colegas trabalhar, e a gente vai aprendendo com eles. Eu que sou o menor dos anões, e tenho que aprender com todos. E a gente vai pensando, vai espiando e vai vendo a realidade da Câmara da Pandemia. É um fato. Hoje a gente está aqui, mas uma história bem próxima vai estudar isso. O vereador Edson Souza estava usando a fala, o vereador Roger presidindo, o vereador Lohane prestando atenção, o vereador Jarbas com a camisa em homenagem aos garis, o vereador Wesley Zabri tinha feito um valor descritivo, o vereador Espino, o vereador Israel lutando aí de uma forma ética nessa pandemia, o vereador Eduardo com utopia acima da realidade, sonhando com a nova cidade. Foi essa câmara. Eu fico pensando como é que tem futrica e tem ódio das pessoas, às vezes, que não tem coragem de assinar. Dois projetos meus que foram derrotados na Câmara. O vereador eu curto, porque até por respeito, eu tenho que enfrentar um vereador ou uma vereadora na terça e na quinta. Porque se passar disso é futrica, é molecagem, é desrespeito. Tanto que eu tentei colocar o vereador oculto, é porque tem vereador aqui, tem vereador não. Tinha que ter um debate franco e citar para ter aquele debate. Quero deixar bem claro aquela palavra que eu falei e volto a afirmar. Direito, direito, direito e direito. Se as pessoas estão achando que eu serei instrumento de opressão da história e da liberdade, não serei. Não serei. Tenho certeza que eu, o vereador Israel, o vereador Robson, nós vamos escutar aquilo que for formalizado. Futrica e conversa de corredor não entra no meu coração e na minha cabeça. Se qualquer cidadão, qualquer colega, qualquer instituição, é um fato que nós temos que no exercício de ofício. Mas essa questão de muito tititi não dou conta. Senhor presidente, eu queria retratar aqui agora, e talvez o vereador Roger, Israel, Ana Paula, quase todos aqui, tirando os mais jovens, sabe do que eu vou falar. Sexta-feira, dia 15, dia 15 de maio, se o Jeimão, Jaime Martins do Espírito Santo, fosse vivo, completaria 90 anos. Um homem que eu convivi com ele, a palavra dele valia mais que risco de diamante. Falava um não na sua cara e eu falava um sim. Homem firme, homem honrado. E eu fico por entender algumas coisas que eu estava refletindo nesse sábado e às vezes com pessoas próximas cobrando o vereador Ademir. O que eu vi o Jeimão fazer a Dom Maria fazer. Eu nunca vi uma foto deles em coluna social. Eu vi, não foi ninguém que falou comigo, não. Caminhões de alimento, de cobertores, de ajuda. Verdade. Daqui a Dom Maria. Está aqui o vereador Caboja? Eu estava lá, está aqui o Nico confirmando. Eu nunca vi uma foto da Dom Maria. Verdade. Que visão bonita do Evangelho. Que a mão esquerda faça, que a direita não fica sabendo. O que eu vi, o Jaimão pediu para ser enterrado na Vila Vicentina. Na Vila Vicentina. Então os vereadores mais antigos, a velha política e a nova política se encontram. E se encontram para produzir a política. A política. E eu vou até escrever um artigo sobre isso. Sobre alguma coisa que nós precisamos escrever. Que aqui agora tem prefeito e que agora tem vereador. E aqui agora tem líder. Não, sempre teve. Sempre teve. Sou Djalma Guimarães, Paduano, Zé Milton. Os embates com a Dorzinha, Edmar Rodrigues. Adilson Quadros. Então essa questão, nós estamos fazendo um estudo. Então, o que eu estou fazendo nessa introdução? Que eu acho que nós temos que ter mais respeito uns com os outros. Eu acho que está faltando isso. Eu particularmente, eu tenho feito uma atitude na minha vida pública que eu posso errar para vocês. Mas eu acho que para a minha alma é que está correta. A política perdeu a alma. A política não encanta mais ninguém. A democracia representativa liberal escafundou. Escafundou. Vereador que é base, que é o sol do meio-dia, nem para pegar gude mais serve. Porque o Congresso Nacional, ele não respeitou a base da democracia representativa. Essa crise política que está lá, é porque a sua base não tem raiz. Não tem. Não tem. A estrutura. Aí dois luzes, presidente. Então, eu acho que nós devemos refletir. Eu acho que o vereador, todos eles, vão cometer muitos erros daqui para frente e muitos acertos. Agora, o que eu estou achando bonito dessa natura é que eu não vi nenhum desvio de caráter até agora. Isso é bonito. E as pessoas não vão falar isso. É mais fácil tentar falar que eu falei do Israel, o Israel falou do Zebra, o Zebra falou do Lohan, o Lohan do Demir. É mais fácil. Então, essa questão dessa legislatura, nós temos que pôr sempre uma coisa na cabeça. Nós somos os vereadores da pandemia. A coisa lá fora e a coisa aqui dentro, a coisa lá em cima, a coisa aqui embaixo, está difícil. E não é para Divinópolis, não. O prefeito Gleidson, ele vai viver situações difíceis ainda. Ele vai viver situações difíceis que estão batendo na porta. E nós é que vamos estar aqui sob o sol do meio-dia. Nós é que vamos estar aqui. Vai bater aqui nessa casa. Todo problema que dá na sociedade bate primeiro aqui na porta dessa casa. Então eu acho que nós temos que ter muita grandeza, muita grandeza, para ter uma consciência que nós somos vereadores num momento histórico muito diferenciado. Nós somos vereadores da pandemia. Nós somos vereadores da pandemia. Um estado de exceção, um momento difícil. E com humildade, com ajuda, e principalmente com o equilíbrio da mesa diretora,
nós vamos superar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras nessa tarde. Senhores vereadores, é isso que o vereador Edson Souza colocou aqui hoje. É o mesmo painel utilizado no Senado, na Câmara Federal. Ele dá 4 sirenes. A última encerra os 10+2. Solicito do novo secretário a gentileza, passando para a segunda parte do trabalho, solicito do novo secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de veto integral à proposição de lei número CN 048-2021, em emenda, em 7/5/2021, que altera o anexo 1, tabela A, da lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer número 177/2021, Comissão Especial. Pela rejeição.
Em discussão, o veto integral à proposição de lei número 048/2021, que altera o anexo 1 da tabela A da lei municipal 2418, de novembro de 88, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis e das outras providências. Quórum para votação, maioria absoluta pela rejeição. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, para mim ter segurança jurídica, e aqui em Divinópolis, me lembra muito aquele livro do Celso Furtado, Os Dois Brasis. Eu tenho que ter uma segurança jurídica. Ora, se essa casa fez o projeto inicial com razão, porque o Tribunal de Justiça já deu o poder legislativo, vai lá para cima. Mas a Comissão Especial, ela nos orienta para votar pela rejeição, para votar contra o parecer do Executivo. Então, se o novo secretário pudesse só ler a fundamentação do último parágrafo, indicando por quê, porque eu vou acompanhar o voto do relator. Vou acompanhar por duas questões. Quando os nossos colegas fizeram o projeto e deram aqui a nossa estrutura jurídica, deram pela legalidade. Deram pela legalidade. Foram lá. O governo, ele só pode votar uma proposição quando tem dois artigos. Quando vai contra o interesse público ou contra o inconstitucional. Eu não vejo nenhuma ação. Então, quando, por exemplo, o jurídico do Executivo veta, eu tenho que acompanhar o voto do relator. Nós temos que ter essa prática. Nós temos uma bancada, uma comissão especial, onde o relator encaminha a proposição. Senão, vai virar uma safonadeia. Os projetos aqui passaram até a CPF. Então, se o último parágrafo, geralmente é a terceira pauta, que é a conclusão, a orientação do voto, só para o plenário ter mais segurança para o acatamento do veto indicado para a comissão especial.
Em discussão, antes de passar a palavra para o vereador Rodrigo Caboge, passa a palavra para o primeiro secretário para que possa fazer a leitura da conclusão do parecer da comissão especial.
Em relação ao argumento de que o projeto contraria o parecer da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, é imprescindível frisar que aquela comissão dispunha de um prazo considerável, 30 dias, para emitir seu parecer. Prazo este, devidamente respeitado pelo Poder Legislativo. Entretanto, a mencionada comissão manteve-se inerte na sua tarefa e somente se posicionou após o projeto já ter sido aprovado. Lembrando que há permissivo legal para o prosseguimento do trâmite legislativo, caso o parecer não seja enviado em tempo hábil. Diante dessas circunstâncias, não se verifica irregularidade no trâmite legislativo. Considerando-se que o PLCM 048-2021 está livre de vício de iniciativa e também não apresenta nenhuma outra irregularidade jurídica. Não pode essa comissão adotar outro posicionamento se não opinar pela rejeição do veto, já que é ausente qualquer vício apto a comprometer a validade da proposta legislativa aprovada.
Obrigado, secretário. Em discussão, a palavra é o vereador Rodrigo Caboja.
Desta Casa de Leis, colegas vereadores e vereadoras, mais uma vez, lamentavelmente, no meu entendimento, o prefeito Gleidson adota uma postura equivocada, atendendo a manifestação do jurídico do Executivo, que é totalmente ao contrário do entendimento da área jurídica da Câmara Municipal de Divinópolis. Em relação às mudanças da lei de uso e ocupação do solo, já está mais do que demonstrado em diversas decisões de tribunais que o Poder Legislativo Municipal voltou a ter a condição legal de apresentar projetos sobre esta matéria. Não existe inconstitucionalidade pela alegada lesão do princípio de autonomia dos poderes e nem ao da legalidade, visto que a Procuradoria da Câmara destacou em parecer anexado ao veto que compete sim ao vereador ser autor desse tipo de matéria. Essa alteração proposta pode contribuir para melhorar e ampliar o desenvolvimento da cidade ou evitar danos irreparáveis aos proprietários de imóveis e investidores da construção civil. O presente projeto de lei ampara-se na necessidade do município em fomentar o mercado imobiliário da construção civil, gerar empregos em distribuição e renda. A legislação vigente autoriza a construção de edificações de 6 acrescidos de garagem. O número de pavimentos autorizados hoje tem funcionado como um limitador de formação de uma fração ideal satisfatória para a repartição dos custos necessários para as edificações com mais de 3 pavimentos. A autorização de construção de edificações até com 8 pavimentos acrescidos de garagem viabilizará uma ampliação da fração ideal e servirá de estímulo à ampliação das edificações da cidade, fortalecendo a construção civil, que tem sido o braço da economia que sustentou Divinópolis no enfrentamento da crise econômica ocasionada pela pandemia. Esse será mais um estímulo para valorizar os patrimônios das pessoas que poderão viabilizar empreendimentos com mais espaços, sem que afete o adensamento populacional. Passar de 6 para 8 é uma pequena mudança, mas que pode garantir empreendimentos junto à construção civil, que vai manter por mais tempo o emprego de centenas de trabalhadores. As possibilidades que se cria com essa expansão garante a continuidade dos investimentos de um dos setores que hoje segura a economia de Divinópolis, que é a construção civil. Para finalizar, reafirmo que não existe impedimento legal, como bem fustigado pela Procuradoria desta Casa, porque as razões do veto se baseiam em precedentes superados. Esse projeto, que é o avanço da Lei de Uso e Ocupação do Solo em Divinópolis, só para lembrar, foi aprovado de forma unânime pelos vereadores. Conclamo meus pares a dizerem não ao veto do Executivo Municipal para prevalecer a justiça patrimonial e social. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
A palavra, presidente.
Muito obrigado.
Palavra, vereador Denis Silva.
Senhor presidente, eu acho que o Poder Executivo não está levando a nossa casa a sério, não, sabe, senhor presidente? Por quê? Se a Comissão de Lei e Ocupação do Solo tem 30 dias para dar um parecer aqui antes da gente votar um projeto, por que ela não dá? Será que ela está induzindo os vereadores ao erro? Será que eles, o Poder Executivo, está induzindo os vereadores a errar para depois ele vetar e sair o bonzinho da história? Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui o recado para a Lei de Ocupação do Solo, que não foi só com esse projeto, não, já teve outros, ainda vai vir alguns aí, pode ter certeza, que eles vão vetar para deixar induzir a gente ao erro. Se é,
tem a lei que eles têm 30 dias para dar, eu tenho certeza que eles não têm serviço para 30 dias para não dar um parecer, não. Eu gostaria de exigir da comissão, de sempre que tiver um projeto aqui, que aportasse essa casa, que fosse de zoneamento, que fosse de lei ocupação do solo, que eles se posicionassem. Porque é lei no nosso município, por que eles não querem se posicionar? Então, e outra coisa, presidente, e outra coisa, tecnicamente, tecnicamente, quem entende de lei ocupação do solo são eles, na verdade são eles. Então, se eles não querem se comprometer, não querem ajudar, quer ficar só na espreita, não induz o Poder Legislativo ao erro, não. Que eles cumpram o papel, falam que não ou falam que sim, mas mandam parecer.
Fala, presidente. Em discussão, palavra vereador Robson. Senhor presidente, na última discussão que nós tivemos nesse plenário aqui, eu pedi Vossa Excelência e o nosso líder que marcasse uma reunião aqui no plenarinho com os senhores da parte jurídica da prefeitura e o nosso corpo jurídico aqui da Câmara, juntamente com os técnicos, para nos convencer que eles estão certos. Porque nós não estamos inventando a roda. É lei, tem que cumprir o que está pré-estabelecido por lei. Então eu gostaria de deixar bem claro para os senhores vereadores que em 2017 teve uma situação de uma resolução de um juiz falando que entendia que era de competência executiva. Eu gostaria, já pela primeira vez aqui, ler para vocês o que está estabelecido pelo desembargador Kilder Carvalho, de 2018, dando autonomia ao Poder Legislativo legislar a essa causa. O interesse do executivo, não falo do prefeito, mas do corpo técnico, que é sempre os mesmos, de 10, 20 anos, permanece induzindo. Veja bem o que fala o relator desembargador Kilder Carvalho. Ressalto no oportuno que alguns em julgamento que participei cuidavam-se de temas de análise de tive oportunidade e condição de vogal, de decidir exclusivamente iniciativa do chefe executivo para a propositura do projeto de lei e disciplina a matéria daquele jaz. Refletindo, entanto, sobre o assunto, acabei de adotar ainda, como vogal, o posicionamento diverso daquele inicial, para entender pela concorrência de iniciativa que no que diz respeito à disciplina legislativa de questão de afeto de ordem urbanística, zoneamento urbano e rural, ambiental, em que usa e usurpa a competência privada executiva. No mencionado julgamento ficou então claro que novo atual posicionamento daquele tribunal acerca o assunto, vejamos, ele existe no dispositivo constitucional a regra de onde possa valer para entender de ser de competência privativa de executivo iniciativa de lei sobre a regulação de uso parcelamento de ocupação de solo urbano. Portanto, o aspecto de cumprimento da validade do projeto de lei, qual seja o fato do Poder Legislativo haver iniciado o projeto, iniciativa exclusiva do Poder Executivo, não se faz presente, já que não se tem análise de função típica e tal do poder atinente de organização administrativa das atividades administrativas, mas sim deve comum do interesse de toda a coletividade e que é de regulação de uso, parcelamento e ocupação urbano. Neste contexto, o tal Rose define a disciplina acerca de questões de ordem urbanística como plano diretor de zoneamento urbano ambiental como fator atrativo da iniciativa legislativa privativa confirmar exclusivamente o chefe executivo de primeira. É a única palavra na edição de leis que estabelecem normas para tal assunto é desbordar o rol constitucional limitando o debate legislativo, fora de situação excepcionada pela Constituição. Em relação ao argumento do projeto, gostaria de parecer da Comissão de Ocupação de Solo, imprescindível frisar que naquela comissão expunha do prazo considerável de 30 dias para emitir o parecer no prazo este devidamente respeitado pelo Poder Legislativo. No entanto, mexer a comissão, manter-se inerte da sua tarefa,
Somente o posicionamento pós o projeto já de ter lido e aprovado. Lembrando que é permissivo legal para prosseguimento do trâmite legislativo. Caso o parecer não seja enviado o tempo hábil, diante dessa circunstância não verifica-se a irregularidade no trâmite legislativo, constatado assim que PLCM-048-2013 está livre de vício e iniciativa. Ou seja, senhores vereadores, nós, do Poder Legislativo, temos não só o direito, mas a competência e a obrigação de, nessa coxa de retalho que o próprio inércia do Executivo, consertando as demandas da comunidade e nós tentando adequar a atualidade do nosso comércio, das edificações, zonas residenciais, comerciais e industriais. Então nós estamos ajudando o Executivo. Então aqui não tem nenhum pecado mortal e nem iniciativa, nosso líder, de vício do Legislativo. É de prerrogativa também do Legislativo. Aqui não é eu que estou falando. É uma portaria do desembargador, Dr. Kilder. Por que que os técnicos da Prefeitura insistem em falar que não tem competência? Então vamos trazer aqui, senhor presidente. Aqui é o lugar para a discussão e alinharmos isso aqui. Isso aqui está prejudicando o senhor prefeito, está prejudicando os senhores vereadores, porque os tais técnicos estão denunciando o Ministério Público, cada projeto aprovado, senhores vereadores, e teremos depois ainda consequências por causa dessa, vamos dizer assim, desencontro, para não ser mais maldoso. Então vamos tentar ajudar o senhor prefeito, que eu tenho certeza absoluta que não tem o conhecimento técnico e jurídico e está sendo induzido ao erro. Nós temos essa prerrogativa. Confio no nosso procurador dessa casa, nos senhores de excelência e de competência. E aqui é nossa casa, a autonomia nossa de poder fiscalizar e legislar. E vamos legislar como está escrito na lei. E nada mais e nada menos, senhor presidente. Então nosso voto será favorável à derrubada do veto. Ao contrário, o veto. Desculpe, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, desculpa. Israel da Farmácia, na sequência, Eduardo Azevedo.
Presidente, meus nobres companheiros, esse projeto foi analisado, votamos na Câmara, aprovamos ele, o prefeito vetou, mandou o veto, nós estudamos o veto, temos o aval de dois grandes procuradores, então, com certeza, o nosso voto será não ao veto.
Fala, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, eu quero parabenizar aí, né, o Ademir pela sua fala, Ademir, muito pertinente. Desculpa a expressão aí, mas parece que o pessoal da Comissão de Desocupação do Solo está achando a gente com cara de palhaço mesmo. Porque não dá para entender, cara. Um projeto de tamanho relevante, que é o projeto do Caboja, todos nós votamos a favor, eu sou engenheiro, eu sei dos desafios que estão a projetar em Divinópolis. A gente entra aqui com uma visão nova para poder tentar desburocratizar a construção civil, e eles estão travando tudo, igualzinho o Robson falou ali, poxa, o que os caras estão querendo da cidade? Eu até pergunto aqui novamente, estou aproveitando aqui minha situação para falar. Aquele primeiro projeto que eu protocolei na casa aqui, que é o de 125 metros, está para lá até hoje. O projeto entrou aqui em tramitação desde o dia 8 de fevereiro. Gente, já tem quase 4 meses que o projeto está para lá. Um projeto de relevância social, eu ligo para o William, pergunto como está o andamento, ele está travando. Ou é problema pessoal, ou vocês querem travar a cidade mesmo, não dá para entender. Gente, então, quer dizer, vem aqui para poder trazer suporte, igual o Robson falou, porque não dá para ficar nesse vai e vem, não. Então, hoje nós vamos realmente derrubar o veto.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, até aguardei cada fala de cada novo vereador, e a gente preza sempre pela coerência. Acabei de falar disso, eu acho que o projeto foi votado por unanimidade, então seria muito incoerente se a gente votasse a favor do veto. E tendo em vista tudo que o Eduardo falou, a gente está aqui, gente, é para gerar emprego, é para fazer a cidade andar, é para desburocratizar o que está difícil demais lá na prefeitura. A gente entrou com uma esperança nova, com uma pegada diferente, para a gente desburocratizar, e é isso que a gente não está vendo. Eu até questionei com o secretário Ezequiel lá, a questão do TOP, lá na prefeitura, parece que esse ano está pior do que o ano passado, e a gente não entende o porquê. E a turma de engenharia vem me questionando, os construtores civis da nossa cidade vem nos questionando o porquê, o tamanho, a dificuldade e a burocracia para você empreender aqui na nossa cidade. Então pode ter certeza que a gente vai ser votar contra o veto.
Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Palavra. Senhor presidente, esse projeto nós temos que ver ele em outra dimensão, além da votação. Vereador Rhodes, quando ele cobra E ele fez com muita transparência e firmeza da gente trazer o secretário aqui. Se não me falha a memória, hoje está fazendo a terceira reunião que ele fez nessa cobrança. E não seria correto a gente chamar o secretário aqui, o presidente da Comissão de Uso e Conservação do Solo, com a ausência de 4 vereadores. 4 afastados e 2 com trânsito livre, que seria eu e o Caboche. Então não seria correto. Nós vamos provocar agora, mas uma coisa eu posso adiantar. Hoje, o secretário Ezequiel mandou para mim 11 tópicos em relação ao Teutop. E vem novidades aí, novidades que vai agilizar. Eu quero ver essa fala do vereador Eduardo, do vereador Demir, do vereador Rodson. Vocês podem ver que 3 cabeças diferentes, 3 visões de vida pública diferentes, mas com convergência. Uai, quem que o executivo quer? O que que ele quer? Ele quer complicar o prefeito? Eles querem orientar o prefeito? Eles querem entrar num conflito? Agora, o que é interessante é que vai mudar a partir de agora a Comissão de Uso e Ocupação do Solo. Ela vai passar agora a ter uma redução temporal de mais de 100% do momento existente. O prefeito Reis conseguiu isso. Vai ter uma redução temporal de quase 100%. Já vai melhorar bastante. Se essa questão tiver, eu vou ligar para o secretário e convidei para vir cá. Porque é uma brincadeira. Você vê um projeto de 8 de fevereiro. E aqui, não quero saber se é homem, se é mulher, se tem 4 mandatos, se tem menos voto ou 4 votos. Projeto é 10 dias, emenda é 7, seja o executivo, seja o legislativo. O direito administrativo é 15 dias, é para Janete, é para o Greitz, é para o presidente Print, é para o vereador Rodson. Então nós temos que ser claro. Nós temos que parar com esse jeitinho. Sem parar de jeitinho. Um projeto executivo aqui, quando ele tem prerrogativa, projeto de urgência, é 40 dias. Se não for apreciado, trava a pauta. Um projeto meu, e aqui eu quero fazer uma crítica, e pedir uma crítica à mesa diretora, um projeto de qualquer colega aqui é 10 dias. De qualquer um. Emenda é 7. Eu tenho projeto meu que tem 3 meses para apresentar aqui, ué. Já notifiquei o presidente hoje. São projetos que eu acho que pode contribuir. Agora, para a gente cobrar o exemplo lá da Paraná, a gente tem que cobrar o exemplo que tem também. Nós temos que cobrar. Nós vimos um colega aqui agora falar, um vereador que é engenheiro, apresentou um projeto técnico que está lá de hoje, 8 de abril, fevereiro, vamos contar no dedinho, fevereiro, março, abril, maio. É 15 dias, senhor presidente. Então eu acho que nós temos que dar mais uma obrigação também, e nós temos que ter uma cobrança mais agressiva. Se eu tenho 15 dias, se eu tenho 10 dias, se eu tenho 7 dias, e eu não posso perder o direito, o executivo não pode, através dos seus membros. Então isso que o vereador Rodson cobra aqui com razão, vai ser mudado agora. Chama na Ailton. Chegar o que o vereador Rodson cobra e com razão. Então vai mudar agora essa visão fração temporal. Se não melhorar, nós vamos chamar. Uma coisa eu quero deixar bem claro, que quando nós for discutir aqui hoje um projeto, vocês veem que é a evolução das coisas. O que nós não vamos aceitar é o que o vereador Rodson que falou. Amanhã qualquer colega fazer uma alteração de zonamento, eles virem repetir essa mesma ladainha. Nós aprovamos aqui, eles mandam para lá, não tem jeito, o prefeito veta. Chega! Esse foi o último. Se nós queremos respeito, nós vamos exigir respeito também.
Obrigado, vereador.
Antes de passar para a votação, só deixar claro duas situações que Vossa Excelência colocaram. O parecer da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, o prazo que eles têm é 30 dias, ele é opinativo, é uma opinião. Ele não define o trâmite da mudança da lei proposta pelos vereadores. É uma situação. A outra situação, que foi a situação do veto, eles falam do prazo, que é esse da uso e ocupação do solo, e falam do entendimento jurídico, que a Câmara não tem alçada para fazer a alteração da lei. Porém, nós temos um corpo jurídico, que é procurador, nossos procuradores entendem que sim, foi ganhado o judiciário aqui, o Rodson colocou muito bem a leitura do parecer do juiz Charles, Kildare Charles, e é isso mesmo, vereadores, que seja claro, a responsabilidade cabe a essa casa, a opinião que cabe ao executivo. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Não.
Ana Paula Quintino.
Não.
Vereador Diego Spino.
Não.
Vereador Edson Souza.
Não.
Vereador Eduardo Azevedo.
Não.
Vereador Flávio Marra.
Não.
Vereador Hilton de Aguiar.
Não.
Vereador Israel da Farmácia.
Não.
Vereador Josafá.
Isso, hein?
Desculpa. Vereadora Lohana França.
Não.
Vereador Ney Burger.
Não.
Vereador Rodrigo Caboja.
Não.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Não.
Vereador Roger Viegas.
Não.
Vereador Wesley Jarbas.
Não.
Vereador Zé Braz.
Não.
Fica rejeitado o veto integral à proposição de lei CM048-2021, que altera o anexo 1 da tabela A da Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Solicito, senhor secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto, decreto do legislativo, número CM002, de 20/04/2021, homologa relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para investigar irregularidades apontadas pela Polícia Federal na gestão da UPA pela Organização Social IBDS, através da portaria número CM90/2021. Autoria, Comissão Parlamentar de Inquérito. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 140/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de decreto do Legislativo CM002, que homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para investigar irregularidades apontadas pela Polícia Federal na gestão da UPA pela organização IBDS, através da portaria número CM90/2021. Corra a votação. Maioria simples. Em discussão.
Fala, presidente.
Fala, vereador Rodson.
Senhor presidente, senhores vereadores. Nós, vereadores, e principalmente eu posso falar assim, a parte dos vereadores já tiveram outros mandatos, no primeiro mandato eu tive muita vontade de enxergar a coisa de um jeito e chegava e aprofundar no problema, era uma realidade completamente diferente. Às vezes eu errei pelo impulso e fui induzido ao erro. Mas a vontade de acertar é louvável e tem que ser respeitada. Então nós entendemos essa vocação que teve dos vereadores nesse sentido, principalmente o Eduardo Azevedo, de querer elucidar os fatos ali narrados. Porém, nessa situação da IBDS, nós constatamos algumas irregularidades e vício dentro do projeto. Dando aqui de fala que tinha que ser nomeado 5, só tem 3. Então já tem um erro aqui administrativo nosso aqui mesmo. Porém, isso não é chamar atenção para falar sobre o caso. Aqui nós tenhamos que ter muita responsabilidade no momento pandêmico, onde nós estamos passando uma dificuldade enorme na cidade, em todos os meios. E aqui não está sendo forma de jeitinho. Pelo contrário, não existe uma outra instituição no Brasil que
que tem todo o amparo legal, estrutura de investigação, como a Polícia Federal, que ela própria já está fazendo a investigação. Ela tem quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, voz de prisão, tem toda uma expertise de investigação, né, criminal. Então, eles já estão aprofundando isso. Então, não cabia ao Poder Legislativo, nessa situação, aprofundar o cidade de moramento, que a roda já estava adiantada. Passou na frente o carro do boi. Porque, na verdade, a Câmara levanta, faz os questionamentos, faz sua prévia na sua comissão especial, que seja da CPI, entrega o relatório para o Ministério Público, depois o Ministério Público, entendendo que há indício de irregularidade, encaminha-se para a Polícia Federal para investigação definitiva. Então já está no final da roda. E se tiver algo, a polícia prende e encaminha para o judiciário. Então nós não precisamos estar com essa iniciativa. Uma vez que a IBDS está trabalhando em um contrato renovado pelo Poder Executivo, entendemos que a Polícia Federal está fazendo um brilhante trabalho e tem a confiabilidade tanto desse plenário como do povo brasileiro. A Polícia Federal tem um trabalho fantástico. E se tiver alguma irregularidade, ela vai mostrar e vai mostrar à sociedade. E se encaminhados aquilo que tiver de irregularidade dentro da UPA, administrada pela IBDS. Então nós entendemos que não é de nossa competência nesse momento agora. E como foi muito bem feito pelo relator Hilton de Aguiar, então nós pedimos a suspensão, então, da CPI, até que se a CPI, depois da investigação da Polícia Federal seja esclarecida. Então vamos esperar a Polícia Federal para que faça as suas declarações de público e depois sim podemos fazer, aprofundar e fazer da forma correta e direcionada. Não estou aqui querendo deixar que foi feito, foi tismo, essa coisa não. Nós estamos deixando aqui pela responsabilidade, um momento pandêmico, um momento difícil, e que nós tenhamos a responsabilidade da população de Napolitano, que isso pode sim prejudicar, e há de vista que o prefeito também renovou os contratos com a IBDS, e nós não estamos enxergando nenhum tipo de vício, objeto para tal investigação. Então peço, senhores vereadores, que acompanhem o relator Wilton de Aguiar nesse processo que foi iniciado e que nós encaminhamos e deixamos para a Polícia Federal. Que o voto seja favorável ao relator Wilton de Aguiar.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra Lohana França.
Prezados colegas, todo mundo sabe que foi assinado por unanimidade, todos os vereadores, se eu não me engano, assinaram, apoiando quando o vereador Eduardo Azevedo quis abrir essa CPI da UPA. E eu não tenho nenhum tipo de relação especial com o vereador, nem motivo para estar defendendo isso aqui, muito sinceramente. Só que, como eu me comprometi a ser uma vereadora sempre técnica, eu não posso deixar passar alguns pontos e eu preciso pedir aos vereadores que apoiem a continuação da CPI. Vamos lá. Li o parecer com cuidado, li as opiniões de cada vereador com cuidado, respeito muito o vereador Rodson, o vereador Hilton de Aguiar, também respeito o vereador Eduardo. Mas os argumentos apresentados pelo vereador Eduardo me convenceram mais. E a gente tem um cenário que é o seguinte, uma investigação não impede a outra. Quando a gente está falando do poder investigativo da Polícia Federal, que é gigantesco, que é respeitado, que é incrível, a Polícia Federal é incrível, isso não impede o poder investigativo do vereador e do poder legislativo. Se impedisse, a gente não teria hoje, no Congresso, acontecendo a CPI da Covid. A CPI da Covid acontece investigando o presidente, que na minha opinião é o maior culpado, governadores e prefeitos, ao mesmo tempo que a Polícia Civil investiga governadores e ao mesmo tempo que a Polícia Federal também investiga. Então uma coisa não impede a outra e não quer dizer que prejudica a outra. As duas coisas podem acontecer de forma semelhante porque uma CPI tem caráter de investigação política e política é importante. Quando a gente faz uma CPI, a gente consegue atender pontos diferentes e observar pontos diferentes. Eu entendo que uma coisa não prejudica a outra e que, com certeza, cada vereador dessa casa vai entender seus limites para não entrar nos limites da Polícia Federal, que, com certeza, tem o respeito dos 17 vereadores. Eu também respeito muito o pessoal da UPA e concordo muito com uma coisa que o vereador Rodson disse no início da fala dele, quando ele falou que, às vezes, na nossa ânsia de acertar no primeiro mandato, a gente erra, e erra mesmo. Eu mesmo errei em algumas coisas. Só que o que acontece? Talvez nós tenhamos aberto essa CPI num impulso de momento, numa vontade de fazer algumas coisas. E talvez ela não deveria ter sido aberta. Mas uma vez que ela foi aberta, a gente não pode ignorar que se a instituição não tem nem sede, como foi relatado pelo vereador Eduardo Azevedo no parecer, e com várias outras questões, contratos perfaturados, um monte de coisas. Gente, as pessoas merecem essa investigação. Abriu a CPI. Se abriu, a gente não pode depois de 30 dias pegar e falar um negócio desse, então devia ter aberto. Então eu acho assim, as pessoas merecem essa investigação. É, se não for encontrado nada de errado, inclusive acho que o pessoal do IDBS até vai nos agradecer, porque eles vão ter saído de forma ilibada dessa história. Mas se a gente encontrar alguma coisa de errado, a gente tem que seguir. Motivo para isso tem. Então essa é a minha opinião enquanto vereadora. É, por isso eu vou votar pela continuação da CPI, com todo respeito aos vereadores que pensam diferente de mim, mas eu acredito que as pessoas esperam isso da gente e que a gente também não pode esquecer que nós somos representantes diretos das pessoas aqui, né? Cada um representa um grupo de pessoas diferentes. Eu e o vereador Eduardo Azevedo com certeza representamos grupos de pessoas bem diferentes, mas nesse ponto, em questão a gente fiscalizar a saúde profundamente, eu tenho certeza que nós dois estamos super de acordo e os outros 15 vereadores também, que são pessoas da minha estimada consideração e que eu carrego comigo. Obrigada.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui como vereador tem 5 meses. Só tem 5 meses que eu estou aqui como vereador e tem muito para aprender. É, quando o vereador Rodson, do Zé Milton, chega e fala que a gente tem que ver porque tem que deixar para a Polícia Federal investigar. Mas espera aí, e nós? O que nós estamos fazendo aqui? Esse é o nosso trabalho também, é fiscalizar. Às vezes a gente não tem a estrutura que a Polícia Federal tem, nem que a Polícia Civil tem, mas eu aprendi também nesses 5 meses de política, como vereador, que quem não deve não teme. E se a gente, se a IBDS não deve, se a UPA não deve, eles não temem. E eu acredito na idoneidade deles, eu quero deixar isso claro. Eu acredito na idoneidade, eu acredito na transparência, eu acredito no trabalho. E é como a vereadora Lohana falou, que bom que vai ter essa CPI para investigar e aí sim, se, né, que eu acredito nessa idoneidade, eles vão sair ileso disso. Então eu sou a favor da continuação dessa CPI, sou a favor de toda e qualquer investigação que tiver, inclusive sobre mim, se tiver, quiser investigar, eu posso investigar também, que eu não devo, eu não temo. E eu acho que a gente tem que ter transparência. Enquanto tem dinheiro público, tem que ter transparência. E é isso que eu prezo, é isso que eu zelo, e vou passar o mandato falando e fazendo e pregando isso, pela transparência. E eu tenho certeza que no final de tudo, quando passar isso tudo, a CPI for para frente, for apurado os fatos, eu acredito muito na idoneidade da UPA, da UBDS, e dos funcionários que estão trabalhando dia e noite, de forma incansável, mas... eu acho que a transparência ela é fundamental devido a tudo que aconteceu na gestão passada, tudo que aconteceu lá na UPA, o afastamento do secretário Amarildo, isso precisa ser apurado e precisa ser esclarecido. E eu acho que a Câmara Municipal tem muito para contribuir com essa investigação. São essas, senhor presidente, as minhas palavras.
Palavra, vereador Ademir Silva, depois Hilton de Aguiar, na sequência José Brás.
Senhor presidente... O ano passado, nós fomos surpreendidos com a notícia aí que Divinópolis estava envolvido num rolo lá na UPA e que o governo municipal, na época eu era vereador, estava envolvido em 100 milhões. 100 milhões! Se o contrato era de 4 anos com 100 milhões, né, pelo menos as informações que saíram lá não foram... verídicas. A organização que está tomando conta da UPA agora está sob júdice, está sendo investigada pela Polícia Federal, mas não é só em Divinópolis. Ela tem várias outras cidades aí, várias outras cidades, que ela também presta o mesmo serviço. Presta o mesmo serviço. Então, senhor presidente, o meu voto vai ser pela continuidade da CPI. Por quê? Primeiro, é porque nós somos vereadores. Nós precisamos investigar, nós precisamos conhecer a realidade de uma notícia que saiu o ano passado falando que Divinópolis tinha desviado 100 milhões. Nós vamos saber se é verdade. Nós vamos saber se é verdade. Por quê? Daqui 5 meses, 6 meses, 1 ano, a Polícia Federal termina o trabalho dela e fala assim, a BDS lá é culpada. Mas culpada de quê? Divinópolis foi lesada enquanto as outras cidades lá, a gente acha ruim ser lesada, mas a preocupação minha, e eu acredito que de todos os vereadores, sejam lesar os cofres públicos da nossa cidade. Eu acho que nada melhor do que essa CPI ter continuidade e a gente descobrir a verdadeira fonte desses recursos aí, que podem nos levar a ter uma surpresa, falar que não aconteceu nada com Divinópolis e ela ser condenada em outra cidade, ou até o contrário. Mas a gente precisa saber da verdade. Transparência hoje é tudo. Então, com esse caráter investigativo que tem toda a CPI, a gente não pode deixar ela acabar em pizza nem um dia, que é de investigação teve até agora.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Wilson Aguiar.
Senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, com todo respeito aos novos vereadores, né? Em defesa, que eu falei, em defesa da UPA, defenderei até o que abrirei o peito mesmo para falar. Exemplo, Flávio Marra. Há poucos dias ele foi lá na porta da UPA. Por favor, Flávio. E teve um problema lá, né? Num fato. Aí foi feito um vídeo, foi esclarecido para o vereador. Ele teve lá, conversou com os administradores da UPA, teve a resposta, parece que ele acatou a resposta teve a resposta que ele queria. E várias outras coisas que estão acontecendo ali. Ou seja, para tudo que vai fazer na cidade, tem que ter um vídeo, tem que ter alguma coisa para poder mostrar. Está certo, tem que mostrar mesmo. Agora os vereadores aqui, eu me competi com a Polícia Federal? Que isso? Que isso? Já está em andamento essa investigação da Polícia Federal. Temos que ter respeito por algumas entidades. E a entidade mais séria que temos hoje é a Polícia Federal. E assim, longe de mim queria atrapalhar um serviço deles, já está em investigação. Eu vejo aí que, quando foi pedido a CPI, eu assinei no dia, parece? Se não me falha, mostra mesmo, no dia eu assinei. E depois conversamos com o corpo técnico aqui da Câmara, e eles explicaram para nós que já existia uma investigação já andando. Então, quer dizer, já estão investigando, já estão olhando aquilo que eles acharam, apesar que a Câmara não achou nada. Aqui chegou uma denúncia que parece que era um servidor lá que estava querendo mostrar alguma coisa. E a denúncia foi feita na época, já veio de cima para baixo. Aqui não, aqui veio uma denúncia, que eu não sei qual que é a denúncia, que nós íamos investigar a UPA. Sendo que existe uma entidade séria, que é a Polícia Federal, que já está investigando o IBDS. Então, assim, eu, claro, estou aqui como vereador e legislador, que eu tenho que legislar. Zé Braz, que é presidente da Comissão de Saúde, sabe o valor que a UPA tem. É claro que não estamos investigando ninguém que trabalha na UPA. Está investigando a IBDS, não me falha a memória. Não é isso? Assim, mas temos que ter a compreensão e saber o seguinte, já existe em trâmite uma entidade séria, que é a Polícia Federal, que já está fazendo esse trabalho. É igualzinho, diz então o vereador Rodes, presidente da comissão, que ia ser instaurada. Nós só íamos somar. Só que no final dessa investigação, iremos mostrar que talvez a casa não esteja investigando, né, senhor Rodson? A entidade. E sim, mazelas de alguém que veio e fez uma denúncia de alguma coisa ali, que talvez não vai ser aquilo que está pensando. É alguma pessoa que chegou em algum vereador, porque eu tinha que trabalhar em tal lugar e me passaram para outro e me tiraram. É mais ou menos por aí que eu mais o Rod escutou algumas coisinhas. Então, assim, sejamos sérios e ali não está para ninguém para brincadeira. Nós não estamos aqui para brincadeira. Já existe uma entidade séria, que acredito que todo mundo sabe com quem está mexendo, que é com a Polícia Federal. E a Polícia Federal não brinca. Quando eles chegam para mostrar o serviço. Eles não dão, como é que fala a palavra? Eles não pulam em lugar errado. Se já está tendo uma investigação, que eles façam a investigação do jeito deles, que eles que sabem investigar. Eles que têm a denúncia, já do Ministério da Saúde, enfim, agora aqui talvez seja alguma denúncia mais ou menos assim. Ah, tal pessoa me tirou de tal coisa. Dor de cotovelo resolve de outro jeito, senhor presidente. Vamos devagar, que o santo é de barro e a casa é séria. E a entidade é séria. E se tem vereador brincando de vereador, não vamos fazer isso não. A coisa é séria, já existe. Longe de eu estar criticando qualquer pessoa, que cada um no seu quadrado. Mas o povo não é bobo mais não. Existe uma entidade séria que chama Polícia Federal e que abramos os olhos, que estamos aqui, estou aqui para defender aquilo que é o certo. Eu acho que falei uma palavra errada aí, abrimos os olhos, né? Desculpa aí, porque na hora de falar, então, vamos abrir os olhos. Então, para não... Desculpa aí, viu, Júlio? Então, assim, eu, particularmente, respeito muito a casa, respeito os nobres pares, que cada um faça do seu mandato o que achar melhor, mas, de novo, já existe em trâmite. Já está tramitando aquilo que talvez já esteja quase no final, onde eu fui alertado, e o presidente Rodson, e também o Eduardo Azevedo, que estava presente, alguém chegou e explicou para nós direitinho, falou, já existe isso em trâmite. Então, cada um faça do mandato que achar melhor. Eu, de todo coração, eu respeito cada um. Mas o Flávio esteve lá no dia, ele viu, ele teve a resposta à altura, conversou, ele foi, assim, bacana, ele conversou com o pessoal da UPA, ele viu, assim, os trâmites, o que aconteceu. Então, assim, de novo, façamos aquilo que é o certo, né? Que deixamos que a Polícia Federal faça o trabalho dela. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a palavra Zé Brás.
Novo vereador Irtigar, concordo plenamente com você, tá? Creio que já existe uma investigação pela magnífica Polícia Federal, uma polícia de respeito no âmbito nacional, até mundial. Acho que se não houvesse esse tipo de investigação, caberia sim a esta casa estar andando uma CPI. Creio que no momento, não muito pouco adiantaria a gente estar criando essa CPI, já que se encontra em andamento avançado.
Palavra, gente. Discussão, lembrando, palavra, gente. Só um minutinho, Israel. Lembrando que nós estamos homologando o relatório final, ok? Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, quero deixar aqui o posicionamento do meu voto, mas antes de deixar o posicionamento do meu voto, eu queria trazer para todo mundo aqui, conforme a Constituição, qual que é uma das funções do vereador. E quando o nobre amigo Hilton de Aguiar fala brincando de vereador, só pode estar se referindo à minha pessoa, porque foi eu que pediu a CPI. Então eu não estou aqui para brincar de vereador. Então a gente diz o seguinte: o modelo estabelecido na Constituição Federal dá ao poder legislativo o dever e poder de fiscalizar a administração. Deve ser observado que a função de fiscalização foi alçada pela Constituição Federal de 1988 ao mesmo patamar da legislativa, do artigo 29. A instauração da presente comissão foi solicitada a partir de tais premissas. Então, gente, eu acho o seguinte, na minha opinião, nós estamos falando de uma comissão de investigação. E quem não deve, não teme. Se realmente a empresa não tem nada a dever, ela vai sair no final da comissão, limpa, ilesa, e com a cabeça erguida. Então é o seguinte, nada nos impede como vereadores, respeito demais, certo? Polícia Militar, Polícia Civil e especialmente a Polícia Federal. Mas, quando eu solicitei essa questão do pedido, foi justamente porque é uma das nossas atribuições e vou complementar com aquilo que o Ademir falou, que foi o que foi falado aqui, que na época não era nem vereador ainda, quando instaurou aquele boom. Eles perguntavam o que foi divulgado nas redes sociais, o que os vereadores estão fazendo ali. Então foi justamente nessa questão, com a prerrogativa que nós temos para poder fiscalizar. Então no meu voto eu disse que considera-se um fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional legal, econômica e social do município, que demande investigação, elucidação e fiscalização, e seja devidamente caracterizado no requerimento que deu origem a essa comissão. Obrigado pela cessão da palavra.
Palavra, senhora da farmácia.
Presidente, já que existe, né, uma fiscalização, né, uma apuração da Polícia Federal, né, eu vou votar contra o decreto. Contra o projeto, né? Contra a homologação.
Nossa, presidente. Só um minutinho, vereador Diogo Guerra. Só um minutinho. Palavra, vereador Edson Souza, que ainda não usou a palavra, depois Diego Pinho.
Senhor presidente e senhores vereadores, esse projeto, ele tem que passar para a história do legislativo. Eu estou aqui espiando com o meu jeitinho. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, senhor presidente. Eu queria que vocês me despertassem desse devaneio, desse ilusionismo que ocorre aqui hoje. Será que é sério o que nós estamos discutindo aqui? Ou é brincadeira? Esse projeto pode ir na primeira página. Ora, primeiro está todo errado. Todo errado. Se teve essa demanda da denúncia, da possível denúncia, da possível suspeita no governo passado, em fevereiro, 17 vereadores assinaram, a gente sabia o que tinha ocorrido em outubro, em novembro. E todo mundo assinou. Nós estamos preparando a comissão de ética que toda assinatura que você der num documento, você não pode retirar ela. Para não ter a bancada bumerangue. Vai e volta, volta e vai. Ora, não teve uma denúncia em outubro? Mas teve. Então vão instalar a CPI. Instalou a CPI, saiu tudo quanto é blog, e a Hollywood comeu cerrado, e os vídeos foram e tudo. Mas espera aí. Será que a gente não sabia que a Polícia Federal estava investigando? Por que que instalaram a CPI, então? Por que que nós assinamos a CPI? Por que que nós assinamos? Das duas, um, gente. Ai, ai, ai. Hoje, a gente vai vendo aí, por exemplo, a visão crítica já começou a pegar essa casa. E nós já estamos tomando muita pancada aí. Agora eu quero fazer uma defesa aqui em nome da coerência. O que a Polícia Federal descobriu foi o ano passado. Foi. A CPI foi 23 fevereiro. Foi. Então, 23 de fevereiro de 2021, os 17 vereadores sabiam que estava sendo investigado. Sabia. E agora nós vamos tirar? Assina a CPI, instala a CPI, volta a CPI, a CPI é 5, nomeia com 3. Eu não estou entendendo. Senhor presidente, para tentar corrigir, eu queria pedir, senhor presidente, muita cautela dessa casa. Eu não sei qual a palavra que eu vou falar. A gente viu em todos os órgãos de imprensa aí. Agora, se a gente pega um relatório desse e acata também, a gente tem que ter muita cautela para assinar as coisas aqui. Na legislatura passada, nessa não. Um determinado vereador assinou um documento para mim, depois ele me procurou e falou assim, eu quero tirar minha assinatura. Falei, só você rasgar essa folha. Ué, que isso? Assina? Tira. Tira, assina. Mas que isso? É? Põe a borracha, tira o lápis, é caneta, é lápis. Assina ou não assina? Então eu acho que a coisa está ficando assim, muito complicada. Eu queria, por exemplo, pedir, senhor presidente, porque aqui não fala, salvo o melhor juízo, se foi instalado. Teve uma busca do documento. E aqui para ser bem claro, eu vi colegas aqui nessa tribuna, eu já vi duas coisas. Um vereador falar que aqui tem prédio de 6 andares cadastrado como lote. E já vi vereador também falar que tem um médico que curou quase 2 mil pessoas com a cloroquina. Então eu acho que esse lote devia ser apresentado, que não apresenta, e esse médico que curou 2 mil pessoas tinha que ir para Brasília. Mas você curou 2 mil pessoas, ué. Talvez nós estamos aí com uma coisa, então é sempre muito perigoso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. A gente está vendo lá na CPI o que está dando, e lá quando você entra e faz uma comunicação igual fulano de tal, ele está só assim, ó, e convocando. Ele está convocando. Logo tem então uma guerra, que se você levar uma notíciazinha lá, O povo que eles mais querem é chamar os outros lá. Então, senhor presidente, salvo o melhor juízo, salvo o melhor juízo, eu queria pedir sobrestamento. Sobrestamento. É, ué.
É um direito que você pode dar sequência na fala, vereador. Pode ficar à vontade.
Eu quero pedir, sabe o que é, senhor presidente? Primeiro, eu quero ir lá na Polícia Federal. Está sendo investigado? Ou só teve uma batida no documento? Abriu um processo específico? Porque se abriu, nós não vamos ter prejuízo. Deixa eu te falar, o vereador Rodson é um vereador trabalhador e zeloso. Ligado, o vereador Hilton. O vereador Eduardo, que requereu, ele não assinou. Você pode ver que a comissão entre os três já não tem unidade. Já não tem. Então, se entre os três não teve unidade, entre os 14 nós que não estavam lá, né? E tem outra coisa, nomearam uma comissão de três, é cinco. Né? Então, senhor presidente, salvo o melhor juízo, eu queria pedir um sobrestamento de até 15 dias, que eu quero ir na Polícia Federal fazer um requerimento, pedindo para a polícia explicar se tem. Se a Polícia Federal fez uma sindicância ou se foi uma busca de documento, você está aprofundando, para a gente for. Porque se não for, senhor presidente, a gente pode até fazer um ofício para CPI no Senado. Aqui em Divinópolis, a Polícia Federal, tal dia, tal, você devia vir aqui. Quer ver, senhor presidente, valeria mais um ofício nosso para ver. Que já que a Polícia Federal teve lá em outubro. Teve lá em outubro. Para a gente saber como é que se encontra. Então, salvo o melhor juízo e respeito, tentando buscar um equilíbrio dos dois lados, eu peço sobrestamento de até 15 dias nesse relatório.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 15 dias do projeto do decreto legislativo CM002. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM070, de 19/4/2021. Altera o artigo 11 da Lei número 7.970, que dispõe sobre a regulamentação e concessão do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Israel Mendonça. Quórum para votação, maioria simples.
Que é
parecer número 141/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 142/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei ordinária legislativo municipal 70/2021, que altera o artigo 11 da lei 7.970, que dispõe sobre a regulamentação e concessão do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Israel Mendonça. Quórum, votação, maioria simples. Com a palavra, Israel Mendonça.
Presidente, desculpa a ansiedade, né? Mas é o primeiro projeto, a ansiedade é grande. Senhor presidente, amigos de plenário dessa casa, o projeto CM070/2021, de minha autoria, colocando em pauta para apreciação deste plenário, hoje tem afinidade de dar maior clareza ao decreto 13.059/2018, que regulamenta o estacionamento rotativo de veículos automotores nas vias públicas do município de Divinópolis, principalmente no inciso 5 do artigo 13. A nova redação acompanha os mesmos critérios adotados na legislação de cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Contagem e outros municípios, sobre o licenciamento especial para estacionamento de veículos automotores de serviço
do oficial de justiça. A gente fez esse projeto analisando na possibilidade da tramitação mais rápida dos processos em Divinópolis. A gente sabe da dificuldade de oficial estacionar aqui no centro, né? E ficar aqui 2, 3 horas à procura do seu intimado, de entregar a sua intimação. Geralmente eles fazem 1º de junho, Rio de Janeiro, e é 2, 3 horas estacionado. Então a gente fez esse projeto. Eu gostaria muito de contar com o apoio dos meus pares para que fosse votada a aprovação do projeto. Muito obrigado.
Palavra do Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador Sael pelo um contexto que às vezes as pessoas estão falando errado. Olha o que o Israel fala. Veículo motor a serviço. Tem gente que fala, porque tá, o Israel está fazendo uma lei para dar oficial. O Israel não está fazendo lei para isso. O Israel está fazendo uma lei para os veículos a motor do Estado. Ele não está fazendo para a CPF, não. Está fazendo para a CNPJ. Olha que beleza. O veículo a motor a serviço de oficial de justiça, avaliador de justiça, comum, federal do trabalho. Então esse conceito que está aí, às vezes até por maldade ou por ignorância, ah, porque o Israel está fazendo para pessoas que ganham X e que não tem direito. Não. É uma lei justa. Uma lei que já existe. É uma lei que está adequando uma realidade de uma prestação de serviço estatal. Vereador Sael, parabéns, o meu voto será favorável.
Palavra, presidente. É, obrigado, então. Edson. Muito obrigado, Edson, pelo apoio.
Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Pela aprovação.
Vereador Flávio Marra.
Pela aprovação.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Brás, pela aprovação. Desculpa, Diego. Vereador Diego Espino.
Fica aprovado por 10 votos favoráveis a lei ordinária CM070, que altera o artigo 11 da lei 7.970, que dispõe sobre a regulamentação e concessão do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos nas vias e lugares públicos do município de Divinópolis. Da outra providência.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, votei favorável a esse projeto, porque quando a gente veio como candidato a vereador, a gente sempre bateu nessa tecla de desburocratizar e fazer a cidade andar. E a gente entende, aqui eu queria parabenizar o vereador Israel da Farmácia pelo projeto, que isso é uma forma de você fazer a cidade desenvolver. Tendo em vista que outras cidades de grande porte, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Uberlândia, já existe esse estacionamento. É, então, assim, queria te parabenizar pelo projeto. É, e, assim, tudo que for para crescimento da cidade, progressão, pode contar com o meu voto favorável, senhor presidente.
Palavra, presidente. Justificativa de voto, vereador Israel da Farmácia.
Eu quero agradecer aos meus pares, aos parceiros, pelo voto, pela aprovação. Com certeza, o projeto é muito engrandecer a justiça de Divinópolis. Muito obrigado a todos vocês.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM034, de 23/4/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 29.706.783,29. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número
152/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 153/2021. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-034, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 29.706.783,29, de autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, como é que é a evolução das coisas? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O vereador Ademir foi um oráculo aqui nessa casa, e uma voz crítica aqui nessa casa sobre a forma redacional, e com razão. Olha o que, que acontece nesse projeto. Esse projeto, quando nós chegamos, e nós vemos, ele é dividido em 32 fichas e 7 contas. Olha como é que foi especificado. Aquilo que eu devia bater aqui, quando você pega um projeto desse com toda a folha, foi o melhor projeto apresentado. Com a narrativa descritiva, tudo legal. 32 contas, 32 fichas, 7 contas, especificando tudo, e um superávit. É isso. Qualquer pessoa, um assessor que lê o projeto vai entender. Melhorou muito. Quero aqui parabenizar a chefe do governo, a vereadora Janete, que quando ela esteve nessa casa, ela criticava também. E é isso. Né? Quando a gente vê esse projeto, como é que melhorou, e aqui eu quero agradecer ao vereador Ademir, que ele sempre bateu nessa tese de trazer uma formação mais descritiva, com a narração mais objetiva, e ficou muito bom esse projeto. Esse projeto, nada é um superávit, dividido em 32 rubricas em 7 contas. Então eu peço o voto favorável de todos os meus pais. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente. Em discussão, projeto de lei AM-034, palavra Demi Silva.
Senhor presidente, quando a gente às vezes faz alguma crítica aqui ao governo, quando a gente fala alguma coisa aqui a respeito dos projetos, aí eles ficam lá pensando assim, ah, fulano é oposição, está querendo derrubar o governo. Não, nada disso. Quando a gente fez a crítica à construção dos projetos, quanto à feitura dos projetos, né, a gente estava querendo que os projetos viessem desse jeito. Hoje, quando se pega um projeto desse, como mesmo disse o vereador Edson, você sabe direitinho para onde o dinheiro está indo, de onde está vindo e para que vai fazer, o que não vai, porque está explicado, bem redacionado, né? Então, tira até aquela condição de alguém querer fazer uma oposição pedindo uma vista sobre o estamento, porque eu tenho que estar explicadinho, vota quem quer, vota quem não quer, né? Então, assim, quando a gente fala alguma coisa aqui, é uma crítica construtiva para fazer com que as coisas rendam e vá da melhor maneira possível, senhor presidente.
Em discussão, em votação, projeto de lei AM-034, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional de R$ 29.706.783,29.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Sebras.
Sim.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 34 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 29.706.783,29. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Eduardo Azevedo.
Eu queria pedir a vossa senhoria a retirada desses dois próximos projetos, o EM038/2021 e o EM039/2021, que é sobre a reversão de patrimônio da 4ª Igreja Batista, onde o motivo pelo qual ainda não foi feito o que precisava ser feito ali é porque o pastor dessa igreja, ele foi acometido de uma doença degenerativa e com isso ele veio a óbito. Então a gente pede a retirada dos projetos para que a gente possa tentar analisar melhor para que eles não sejam prejudicados.
Então eu invoco o artigo 72 e faço a retirada dos dois projetos até a próxima reunião para que a gente possa rever essa situação, vereador.
Obrigado.
Solicito o nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Existe uma inclusão na ordem do dia, senhor presidente. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 095-2021, que dispõe sobre medidas de combate à pedofilia no município de Divinópolis.
Em votação, a inclusão na ordem do dia do projeto CM 095-2021. A inclusão se faz necessária ao fato do poder A inclusão se faz necessária pelo fato do projeto ser relevante interesse para a comunidade, tendo recebido todos os pareceres favoráveis às comissões pelas quais tramitou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Assinado por 11 vereadores. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela inclusão.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela inclusão.
Vereador Rosa José Milton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela inclusão.
Vereador José Brás, pela inclusão.
Fica incluído o projeto de lei CM 095 de 2021. Favor, senhor secretário, fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM 095 de 7 de 5 de 2021. Dispõe sobre medidas de combate à pedofilia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 175-2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 176-2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 095, que dispõe sobre medidas de combate à pedofilia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Corre para votação, a maioria simples. Em discussão.
Com a palavra.
Em discussão, vereador Diego Espino.
Gostaria aqui de enfatizar a minha emoção de colocar aqui nessa casa um primeiro projeto de lei para ser apreciado aqui pelos meus pares. Aproveitar e colocar aqui que essa foi uma inclusão relacionada ao nobre colega promotor de justiça Cazé, que me veio essa ascensão na cabeça, não só deixando essa questão como essa reflexão para todos, mas colocar como um projeto de lei, afixando cartazes, colocando mensagens em cinemas, para a gente estar cada vez mais colocando esse assunto em pauta, e às vezes as crianças que sofrem esse abuso nem sabem que estão sofrendo, para a gente atentar mais esse assunto, que não sendo somente uma campanha, mas agora a gente colocando como lei.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Gostaria de parabenizar o vereador Diego, parabenizar os colegas dessa casa que pediram a inclusão também. É, como professor, achei especialmente importante, vereador, e achei que o projeto também ficou muito bem redigido do ponto de vista de não falar apenas de escolas. Ele fala de cursos de idioma, ele fala de locais que tem prática de esporte, ele fala de cursos técnicos, então é um projeto que vai abranger todo o espaço educacional, todo o espaço que envolve crianças e adolescentes, e é muito o que você falou, vereador. A gente tem um cenário hoje em que muitas crianças sequer sabem que às vezes o que é feito com elas é pedofilia, que às vezes o que é feito com elas é abuso. Então, eu sou uma entusiasta das campanhas, eu acho que isso muda mesmo a mentalidade das pessoas, como a gente falou aqui no Dia do Maio Amarelo, toda a campanha que tem sido feita contra o tabaco no Brasil, Outubro Rosa. Então, eu acho que é uma iniciativa louvável, incluída no ótimo dia, e você pode contar com o meu voto como presidente da Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e Lazer.
Em discussão, a palavra Demi Silva.
É, eu gostaria de parabenizar o Espino, porque nós estamos numa data importante, né? Hoje, por exemplo, quase todos os vereadores estão com a camisa, né, contra a pedofilia, e vai ser um ganho muito grande a gente poder estar dando publicidade nessa campanha, que para durar mais tempo, não só no mês de, nesse mês que nós estamos, que é maio, mas o ano todo, porque os crimes acontecem o ano todo, né? Então é importante, e gostaria também de parabenizar o Casé, que faz um trabalho não só aqui na nossa cidade, mas no estado e também no Brasil, que é todos contra a pedofilia. Parabéns, viu, Casé?
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, quero passar aqui para parabenizar o vereador Diego Espino pela iniciativa. A gente sabe que conscientização é tudo, e trazer isso para dentro da escola, justamente no campo ali onde tem essa formação educacional, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Parabenizar também o Casé pelo envolvimento nessa causa tão nobre, e pode ter certeza que nós vamos votar favorável ao projeto.
Em discussão, vereador Israel da Farmácia.
Eu quero parabenizar você, Diego, pelo projeto, né? Deus, às 12 horas você está aí correndo nos corredores da Câmara, né? Pedindo a inclusão. Parabéns, é um projeto muito bacana. Com certeza terá nosso voto.
Em discussão, vereador José Brás.
Também terá meu voto favorável, nobre vereador, porque se trata de um assunto de alta relevância para o nosso município. E os cinemas, hoje, né, apesar de estar fechado, mas assim que tiver a sua reabertura, é um local frequentado muito por jovens, né, crianças e jovens que precisam dessa informação. Então, parabenizo pela essa iniciativa. Também queria deixar aqui também meus parabéns para o nobre promotor Casé, que luta incansavelmente nessa causa.
Em discussão, a palavra Neiburg.
Parabéns ao Diego Espino. Eu acho que toda ferramenta que vem para ajudar contra a pedofilia é muito importante. Então, parabéns, Diego. Bacana demais. Parabéns pela sua correria hoje. A gente viu a correria que foi na parte de meio-dia, né? E ao promotor Casé também. E com certeza o nosso voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, a palavra Wesley Jarbas.
Parabenizar, né, esse projeto do Diego, né, esse amigo parlamentar que a gente tem aqui. E como eu sempre falo, né, antes de ser representante dessa casa aqui, sempre defendi essa causa, juntamente com o promotor Casé, que é um amigo. E a gente está sempre aí junto aí. E parabenizar também o nosso irmão, doutor Casé.
Em discussão. Fala, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o Diego Espino pela iniciativa do projeto. Sabemos que todos os senhores vereadores compõem o trabalho no combate, e aqui essa casa sempre receptiva aos projetos que vêm alinhar para poder estar ajudando de igual forma dentro do âmbito do município. Parabenizar o Casé, que há muitos anos, né, aqui na nossa cidade faz um brilhante trabalho, um trabalho diferenciado, um trabalho que realmente tem feito a diferença e reconhecido até fora, né, dos limites do município, em todo o Brasil. Ele é chamado para fazer palestra, etc., pelo trabalho de destaque em Divinópolis. Então, sem dúvida nenhuma, o Casé é uma referência que nós temos ao combate. Gostaria aqui de estar mandando um abraço e parabenizá-lo, e que Deus ilumine e continue fazendo esse trabalho fantástico, porque nós precisamos de pessoas alinhadas com essa ideia, com a proposta, de estar nessa luta, na defesa, e sempre com seus projetos na frente.
Em discussão, em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Robson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado o projeto de lei ordinária CM095, que dispõe sobre as medidas de combate à pedofilia no município de Vinópolis da Providência. Autoria, vereador Diego Espino. Quero parabenizar também o vereador Diego Espino. Eu sou defensor dessa causa juntamente com o Casé há 12 anos. As primeiras camisas que nós fizemos aqui do combate à pedofilia, nas mangas, Silcava-se Print Júnior na época. Hoje o patrocinador do Casé é um pouco maior, meu afilhado, meu amigo, Casé Forte. Hoje o patrocínio é o Divicred, né? Então não precisa mais da Print Júnior. Brincadeiras à parte. Justificativa de voto, Ademir Silva.
Senhor presidente, um projeto muito bom, muito importante para a combate à pedofilia. Eu gostaria, né, infelizmente o vacacho legis dele é 380 dias e a gente deveria mudar, né, falando com o Espino, para ele fazer uma mudança na lei e diminuir a quantidade de dias aí, para a gente ter uma sequência agora durante o ano todo.
Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Gostaria de nesse momento, fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Edson Souza, do doutor José Ivo. Antes de encerrar nossa reunião, nossos avisos finais, gostaria somente de deixar aqui a informação aos novos colegas vereadores e a pedido do Edson Souza também na tribuna essa tarde. Atenção, comissões de administração e justiça. Novamente, os pareceres das comissões de reunião com os procuradores. Os procuradores estão à disposição dos vereadores. Vereadores estão alegando que é por falta dos procuradores. Documentem e oficializem isso. A ausência de 3 reuniões seguidas dos vereadores ou 5 intermitentes é automaticamente o presidente pode retirar o vereador da comissão. Então que fica mais uma vez esse alerta para que os pareceres das comissões sejam discutidos, debatidos e buscadas informações junto ao executivo, ao legislativo e aonde quer que tenha que ser. Em nome de Deus, declaro encerrada mais uma reunião ordinária da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.